Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19h50. Solicito que os vereadores e pessoas presentes que nesse momento desligue os seus celulares e coloquem no modo silencioso. Solicito que a primeira secretária, Celita Queiroz, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza.
Presente.
José Alexandre de Plácido Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente. Solicito que os repassem a lista de chamadas para que possa ser assinada. Solicito que a primeira secretária verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em o povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Alexandre Filho que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Essas são palavras do Senhor.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 9h36 do dia 17 de fevereiro de 2025, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Sebastião Gomes Nogueira, secretariada pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a terceira reunião ordinária desta Casa de Leis, excepcionalmente na parte da manhã, conforme requerimento número 05 de 2025, anexo a esta ata. Realizada a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou que a vereadora Elaine fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Ailton, Elaine, Gilmar, Alexandre Filho. Não havendo escrito para a tribuna livre, foi encerrado o expediente e declarada sobre aberta a ordem do dia. O presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura dos projetos, emendas e pareceres das comissões, sendo o seguinte: primeiro, projeto de lei complementar número 01 de 2025, que concede revisão geral anual e reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive os contratados por tempo determinado, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e da outras providências. Segundo o projeto de lei ordinário número 03 de 2025, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Terceiro, projeto de lei ordinário número 05 de 2025, que altera os dispositivos legais que menciona da lei municipal número 1033/2023, que dispõe sobre a lei que institui política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Foi dada a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar sobre os projetos. Momento em que se pronunciaram Elaine, Ailton, Arlete, Ademir, Celita, Douglas e Alexandre Filho. Em seguida, o presidente colocou em votação separadamente emendas, pareceres das comissões e projetos, sendo todos aprovados por unanimidade. Assim foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Fez uso da palavra o vereador Ailton Moraes, sem mais manifestações e nada a tratar. O presidente declarou encerrado a presente reunião às 11 horas e 35 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a quarta reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de março de 2025, às 19 horas. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador se deseja manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que a primeira secretária faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Ofício ao senhor Sebastião Gomes Nogueira. Assunto, trâmite na votação de projetos. Senhor presidente, vimos por meio deste, em nome da população de Limeira do Oeste, solicitar que durante as reuniões ordinárias e extraordinárias, ao apresentar e colocar em votação qualquer projeto, além do número e ano, seja mencionado também o título do respectivo projeto, mesmo que anteriormente já tenha feito a leitura de seu texto. Essa solicitação tem como objetivo de garantir maior entendimento e transparência, permitindo que todos os vereadores e demais membros desta Casa de Leis, principalmente a população que acompanha os trabalhos legislativos, tenham ciência exata do que está votando. A inclusão do título do projeto, quando colocado em votação, tornará o processo mais claro e de fácil compreensão para todos que acompanham. De forma, aguardamos a análise e implementação dessa importante adequação visando aprimorar o processo legislativo e garantindo que os trabalhadores dessa Casa de Leis sejam cada vez mais acessíveis e compreensíveis para todos. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Cipriano, Elcimar Rezende de Medeiros, Paulo Nunes de Andrade, Leandro Botassin dos Santos, Luciano Gabriel Silva e Iago Vitor do Queiroz. Ilustríssimo senhor vereador de Limeira do Oeste, Ailton de Moraes Cavalcante, ofício 2025, em resposta ao vosso ofício número 057-2025. Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira do Oeste. Na qualidade de substituto dos trabalhadores, artigo 8, inciso 3, neste ato, representado por seu presidente Jader José de Souza Silva, assistido por seu procurador Maurício Araújo Barbosa, advogado, número 112-180. Em resposta ao ofício, pontua que, como é de conhecimento público, notário e, em especial, de Vossa Senhoria, o CISPRO da Pessoa deste presidente tem lutado incansavelmente na busca por melhoria da categoria e destacamos. Construção de nossa sede própria, inclusive com disponibilização de nossas dependências, para que o sindicalista possa usufruir caso necessita. B. Em 2022, houve importante conquista para os professores, que tiveram aumento de 33,23% em seus vencimentos, pois naquela época as autoridades municipais estavam resistentes quanto à aplicabilidade de tal aumento pela municipalidade. C. A luta é conquista do tão sonhado Vale Alimentação para Todos os Servidores Públicos, independentemente de ser sindicalizado. De certo que vem com valor a quem do merecido, mais uma vitória inicial importantíssima para a categoria. D. Contratação de engenheiro particular para realizar estudo das funções e confecção de laudo para reivindicar o pagamento de insalubridade e periculosidade em favor de todos os servidores públicos, independente de ser sindicalizado, inclusive com a participação do Ministério Público do Trabalho de Uberlândia. Salientando que já em 2025 foram protocolados novos ofícios para reivindicar a adequação, recebimento dos valores que entendemos devidos aos servidores que, pelo que consta nos mencionados laudos, estão expostos a condições insalubres ou perigosas. E importante salientar também a luta e consequente conquista embasada em mudança na lei, que fixou o salário dos agentes de saúde e endemias, bem como dos profissionais de enfermagem. Outras ações diariamente são desenvolvidas pelo CISPRO na luta pelo direito de todos os servidores públicos. Ainda da mesma forma que os servidores públicos têm procurado por Vossa Senhoria para reivindicar reajuste salarial das diárias de viagem, bem como da Vale Alimentação, também todos os dias, ou abordado por meus colegas de profissão. Servidores públicos com as mais diversas e justas demandas por valorização do profissional. Especificamente, em resposta ao vosso referido ofício, desde já, agradecemos-lhe pela oportunidade e explico que sempre mesmo antes da posse do novo prefeito tenho diligenciado para que os servidores públicos sejam cada vez mais valorizados. Desde a posse do atual governo municipal, quase que semanalmente me reúno com o prefeito ou com algum dos secretários municipais para tratar das justas demandas da categoria, em especial as citadas por Vossa Senhoria. Reajuste salarial das diárias de viagem e da Vale Alimentação, entre outras. Ocorre que é de vosso conhecimento, reiteradamente, me a informação pela municipalidade que, como houve números de contratação de novos servidores públicos no final da administração passada, e, consequentemente, a folha de pagamento ultrapassou o limite legal de comprometimento do orçamento, com despesa pessoal que é de 54%. Mas isso não irá nos frear na busca por soluções para efetivar a valorização dos servidores públicos municipais. Por tais motivos, concordo plenamente com Vossa Senhoria no sentido de que devemos buscar juntos, sindicato, câmaras de vereadores, executivo municipal, uma solução rápida para as justas reivindicações dos servidores públicos. Que Vossa Senhoria, como experiente representante sindical, encabece uma comissão de vereadores e, unidos com o CISPRO, desde já me colocando à disposição, possamos buscar alternativa para solucionar os juntos demandas dos servidores públicos. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 17 de fevereiro de 2025. Maurício Araújo Barbosa. Excelentíssimos senhores vereadores de Limeira do Oeste. Ofício 2025, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira do Oeste, CISPRO. Na qualidade de substituto dos trabalhadores, no artigo 8, inciso 3º, neste ato de representado por seu presidente Jader José de Souza Silva e assistido por seu procurador Maurício Araújo Barbosa, advogado da OB 112-180, vem à presença de Vossa Excelência agradecer às senhoras vereadoras e os senhores vereadores, legislatura de 2021 e 2024, que através de emenda impositiva destinaram R$ 22 mil para compra de imóveis e utensílios para equipar as dependências de nossa sede própria. Em especial, destacamos seu Cimar Borges de Andrade, ex-vereador, Celita Queiroz de Oliveira, vereadora, Everton Alves de Oliveira, ex-vereadora, Elaine Aparecida de Souza, vereadora, Maurício da Silva Júnior, ex-vereador, e William Oliveira Bosa, ex-vereador. Ainda, além das vereadoras e dos vereadores, nominamos os agradecimentos a todos que, direta ou indiretamente, estiveram envolvidos para que citada emenda impositiva fosse destinada a este sindicato. Em nome de todos os secretários públicos municipais de Limeira do Oeste, somos eternamente gratos. O ofício número 48/2025. Aos excelentíssimos senhores Ademir Silva Costa, Elaine Aparecida de Souza e José Alexandre de Prácido Filho. Assunto encaminha resposta ao ofício número 024/2025. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência, referente à solicitação de desconto de bolsa de estudo para os estudantes de Limeira do Oeste, venho informar que o município já encaminhou para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei número 03, de 31 de janeiro de 2025, que trata da concessão de bolsas de estudo para os nossos estudantes. Esse projeto visa garantir o acesso à educação superior, priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, informo que a Prefeitura Municipal está estudando a possibilidade de firmar parcerias com instituições de ensinos públicos e privados com o objetivo de ampliar a oferta de desconto e expandir o número de bolsas de estudo, beneficiando todos os universitários de nossa cidade. Essas parcerias serão fundamentadas para fortalecer as políticas educacionais e proporcionar mais oportunidade aos nossos jovens. Destacamos que a proposta de concessão de bolsa de estudo já constava em nosso plano de governo, consolidando-se como um compromisso assumido com a população de Limeira do Oeste. Esta iniciativa é imediata a representante um sonho antigo da população que agora começa a se concretizar. É o início de um projeto de longo prazo que antes era apenas uma aspiração, mas que, com o apoio e a colaboração de todos, transforma-se em realidade, promovendo avanços significativos para o desenvolvimento educacional e social de nossos municípios. A execução desse projeto reflete o empenho dessa gestão em promover o desenvolvimento educacional, social, comunidade, garantindo que todos tenham um acesso à formação de qualidade. Além disso, é importante destacar que o transporte universitário gratuito será mantido durante toda a gestão, garantindo o acesso dos estudantes de Limeira do Oeste. A instituição de ensino superior, essa iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a educação e com o apoio aos jovens, assegurando que possam se deslocar com segurança e sem custos adicionais para suas atividades acadêmicas. Agradecemos o interesse e o apoio dos nobres vereadores nessa importante iniciativa e colocamos-nos à disposição para fornecer maiores esclarecimentos ou discutir proposta que possa contribuir para aprimoramento das políticas públicas voltadas à educação. Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 74 de 2025. A Vossa Excelência, o senhor Sebastião Gomes Nogueira. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, comunico-lhe que a partir de 24 de fevereiro de 2025, assumi as atribuições da Promotoria de Justiça da Comarca de Iturama, consoante a Portaria 828 de 2025, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais, no dia 22 de fevereiro de 2025. Coloco-me à disposição por meio de contato pessoal. Atenciosamente, Gabriel Rufino Galindo Campos Camargo Bandeira, promotor de justiça. Ofício número 58/2025. A sua excelência, Arlete Pereira de Alencar, encaminha a resposta ao ofício 32/2025. Excelentíssima senhora vereadora, em resposta ao ofício encaminhado por vossa excelência referente à solicitação de construção de duas faixas elevadas com sinalização na Avenida Bahia e na Rua Amazônia, informamos que a demanda foi devidamente encaminhada ao secretário responsável para a análise e providências necessárias. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício 59/2025. A sua excelência José Alexandre de Plácido Filho. Encaminham a resposta. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício encaminhado por vossa excelência referente à implementação de recursos profissionalizantes voltado para a população com o objetivo de ampliar oportunidade de emprego, gostaríamos de expressar nossos reconhecimentos pela relevância da proposta apresentada. Estamos trabalhando em conjunto com os setores competentes para estudar possíveis parcerias e fontes de recursos que viabiliza a implementação desse recurso, de maneira máxima os benefícios para a população. Agradecemos valiosamente a sugestão. Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 60. A sua excelência, Douglas Aparecido Ferreira. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício encaminho por vossa excelência referente à solicitação de sinalização em avenidas e ruas do município, informamos que a demanda foi devidamente encaminhada ao secretário competente para análise e providências necessárias. Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 61 de 2025. A sua excelência, Elaine Aparecida de Souza. Excelentíssima senhora vereadora, em resposta ao ofício encaminhado por vossa excelência referente aos reparos urgentes nas estradas do PA Reserva, informamos que a demanda foi prontamente encaminhada ao secretário responsável, que adotou as providências necessárias para execução do serviço. Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 62 de 2025. A sua excelência, Elaine Aparecida de Souza. Excelentíssima senhora vereadora, em resposta ao ofício encaminhado por vossa excelência referente à solicitação de implantação do programa do CNH Social, informamos que essa iniciativa já integra nosso plano de governo, sendo uma prioridade para a administração municipal. Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhores vereadores, assunto, convite para participação no Fórum Brasil Cidade. Excelentíssimos senhores vereadores, o deputado estadual Raul Belém e a Solis Propaganda têm a honra de convidá-los para participar do Fórum Brasil Cidades, um evento voltado à discussão de soluções estruturantes para os desafios enfrentados pelo município brasileiro. O evento será realizado no dia 31 de março de 2025, no Centro Convention Complexo de Center do Shopping Uberlândia, reunidos prefeitos de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Com uma programação rica, dinâmica, o fórum contará com palestras ministradas por nomes de destaque da política brasileira e especializadas abordadas temas para a gestão pública municipal. Atenciosamente, Raul Belém. Ofício 012/2025. Gabinete da Assembleia Legislativa. Prezados senhores, com as minhas cordiais saudações, venho por meio deste solicitar informações e providência quanto à situação precária do fornecimento de energia elétrica no município de Limeira do Oeste, onde os moradores têm enfrentado constantemente quedas, oscilações de energias, impactando diretamente suas atividades cotidianas, comerciais e produtivas. Diante da relevância do serviço prestado, solicito especial atenção para a regularização desse fornecimento, garantindo maior estabilidade e qualidade no atendimento à população local. Antecipando os agradecimentos, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Senhoria o meu elevado apreço e estima. Atenciosamente, deputada estadual Maria Clara Marra. Limeira do Oeste, 17 de fevereiro de 2025. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste, aos senhores vereadores Ademir Silva Costa, vereador, Elaine Aparecida de Souza, vereadora, e José Alexandre de Prasto, vereador. Resposta do ofício 050 de 2025. Em resposta ao ofício citado, encaminho cópias do relatório de inspeção sanitária realizada no velório municipal de Limeira do Oeste. O documento contém as informações referentes às condições sanitárias observadas durante a vistoria, bem como eventuais recomendações e exigências apontadas pela equipe técnica. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Laiane Queiroz Oliveira Bosa. Ofício número 45 de 2025. A Vossas Excelências. Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal de Souza, José Alexandre de Prasto Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Encaminha a resposta ao ofício 022 de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência, vimos por meio deste informar que, em atenção à preocupação com o aumento dos casos de dengue, em nosso município já estamos executando a aplicação do fumacê em diversos pontos da cidade, abrangendo ruas e bairros prioritários. O veículo do fumacê está circulando de forma regular, seguindo rigorosamente o cronograma estabelecido pelos órgãos competentes, em conjunto com a vigilância sanitária e o controle de endemias. Além da aplicação do fumacê, reforçamos que estão em andamento outras ações, estratégias como campanha de conscientização da população e a intensificação da limpeza pública, visando eliminar possíveis focos de proliferação do mosquitos, aedes, aegypti, transmissor de dengue. Essas medidas têm como objetivo reduzir significativamente a incidência da doença e garantir a saúde e o bem-estar de nossa comunidade. Agradecemos o engajamento e o apoio dos nobres vereadores no enfrentamento desta situação, demonstrando o compromisso de todos com o interesse coletivo. Reiteramos nossa disponibilidade para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício 47/2025. A sua excelência Arlete Pereira de Alencar. Excelentíssima vereadora, em resposta ao ofício encaminho por Vossa Excelência referente à ampliação da sala de curativo na unidade de atendimento imediato. Venho informar, atendo à solicitação, será designado um engenheiro para, conjunto com a Secretaria Municipal de Obra e Serviços Públicos, a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma análise técnica detalhada da viabilidade da ampliação. Essa avaliação considerará a estrutura física existente, as normas técnicas aplicáveis e às reais necessidades da população, visando assegurar a melhor solução para atendimento da demanda. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 49. A sua excelência, Ademir Silva Costa. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício número 025, que solicita a reconstrução da ponte localizada no Córrego da Lama, na Fazenda Barreiro, próximo ao Sandoval, informamos que já foram tomadas providências necessárias para viabilizar a execução da obra. Atualmente, estamos organizando a aquisição e o transporte das madeiras que serão utilizadas na reconstrução da ponte. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 50. As suas excelentíssimas. Arlete Pereira de Alencar, Douglas Aparecido, Gilmar Vidal de Souza. Assunto. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício número 026, informamos que as providências necessárias para a manutenção da estrada em questão já foram iniciadas. Quanto a aterro e ao levantamento da via, informamos que a execução desse serviço ocorrerá tão logo haja uma melhoria nas condições climáticas, garantindo a segurança e a durabilidade da intervenção. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 51. A sua excelência, José Alexandre de Prácido Filho. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta à solicitação referente à limpeza do bosque localizado no Jardim Bela Vista, informamos que os serviços solicitados já foram devidamente executados, incluindo a roçada e a remoção de resíduos no local, visando garantir a conservação e a utilização adequada do espaço pela comunidade. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 052. A sua excelência, José Alexandre de Prácido Filho. Em resposta à solicitação referente ao depósito inadequado de lixo nas caçambas, informamos que a coleta dos resíduos das caçambas é realizada diariamente com o objetivo de manter a cidade limpa e organizada. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 53/2025. Aos excelentíssimos vereadores, todos os vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, em atenção à solicitação referente à reforma e reparos na creche Amor de Mãe, informamos que as obras já estão em andamento. Estamos trabalhando para garantir que os reparos necessários sejam concluídos com a maior brevidade e qualidade possível. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 54. Aos excelentíssimos senhores Arlete Pereira, Celita Queiroz, Gilmar Vidal. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício 31/2025, informamos que, atendendo às solicitações apresentadas, o transporte para o evento realizado no dia 25 de janeiro de 2025, na comunidade São Sebastião Matinha, foi devidamente disponibilizado, assegurando o deslocamento seguro e adequado de todos os participantes. Atenciosamente, prefeito municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício 01/2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, senhor Sebastião. Assunto, Secretaria de Saúde e Gestão Pública, Comissão de Mulheres da Força Feminina de Limeira do Oeste. Vereadores, a Força Feminina de Limeira do Oeste, por meio de sua Comissão de Mulheres, neste ato representado por sua presidente, doutora Tânia Paula de Oliveira da Silva, escrito na OAB 112-460, com endereço profissional na Avenida Bahia, 1143, centro, nessa cidade, e ainda endereço eletrônico, taniapauladvogada@yahoo.com.br. WhatsApp 31 9987 961 10, onde recebe notificações de estilos. Serve do presente para requerer a essa Casa de Leis providências emergenciais quanto aos assuntos que serão tratados nesse ofício. É importante ressaltar que a saúde de Limeira do Oeste sempre se destacou pela excelência nos atendimentos, porém hoje estamos com vários relatos de erros médicos, morosidade, descaso, maus tratos e negligência. Enfim, tudo que realmente não se espera de um setor que é tão importante a todos que aqui residem. Para que possa entender a emergência de se tomar providência, segue alguns relatos que foram fornecidos por pacientes e familiares, pacientes que sofreram ou passarão por situações inadmissíveis nos atendimentos nas UBS ou clínica da cidade. Informações prestadas por Joyce Souza, data 21/2/2025. Meu filho, no dia 2 do mês passado, ele é uma criança especial, como todo mundo conhece. Ele deu umas 8 crises, uma em cima da outra. Eu estava sem crédito, o 132 não estava funcionando na clínica. Aqui, que é de direito e de dever, até que eu saia na rua, que alguém ligou para mim, chegaram aqui com um carro de passeio, né? Não foi de emergência. Quando está ligando para emergência, é para trazer a ambulância. Não interessa o estado, e principalmente o Gustavo, como todo mundo já conhece, a situação, se a pessoa for uma coisa certa, tem que vir até com a enfermeira. Fui lá trocar. Cheguei lá, atenderam o Gustavo, colocaram na emergência. Enfim, teve uma mocinha lá que parece que não estava muito paciente. O Gustavo, pela inocência dele, é chamar a polícia, né? Porque ele não gosta do médico, né? Ela falou, não preocupa, não. Se quiser, a gente chama até a polícia. A polícia está bem ali. Até uma outra colega que trabalha, que não me lembro, falou assim, fulana, né? Porque tinha um policial internado com dengue. Foi nesta data... Erraram até a data. Foi 2 do onde? 2025? Até ela colocou 2 de 2024. É? Informações presentes por Joyce. Souza, data 21/2/2025. Paciente, seu finado marido Elton. Segundo o relato, no dia 13/2/2025, praticamente às 23h15 da noite. O meu finado marido, Elton, a gente estava dormindo e ele, praticamente para mim, ele deu um infarto. Então, eu acionei a ambulância e demorou a chegar, mas chegou para entrar dentro do meu quarto, com a maca para poder tirar o novo motorista que eu conheço, é pai de um amigo nosso da PAI. Até não culpo ele, né? Não sei que o cargo dele, até eu posso, procurei. E falei para a pessoa que tinha que dar um curso para essas pessoas. Assim é motorista, mas... A pessoa, além de ser motorista, tem que ter habilidade para lidar com a situação. Porque era uma emergência, a gente falou, vem urgente, tudo bem. Foi uma loucura para colocar esse homem na maca, dentro do meu quarto. O homem não dava conta de levantar a maca. Se entendeu até que, com muito custo, eu e a mãe do Elton colocamos, e na hora de passar do meu quarto até chegar na ambulância, foi outra situação difícil para colocar. Chegamos na clínica sabendo que já estava chegando a emergência. Levaram meu marido para que já estava chegando na emergência. Levaram meu marido para a emergência e o médico ainda se encontrou no seu leito de descanso. Não sei se avisaram ele. Minutos depois, ele chegou tal, trancou lá. Depois ele abriu a porta e falou para mim, por que eu fiquei sempre na porta? Você sabe se ele usou cocaína ou algum outro tipo de droga? Tipo, fiquei espantada do jeito dele falar, porque o médico, um profissional, tinha que saber falar. Ele falou porque ele viu que o corpo do meu marido era todo tatuado. Depois ele tentou reanimar. Saiu para fora, falou que era, que fez de tudo. Não teve jeito, porque ele já chegou morto. Como ele sabia se o meu marido já chegou morto? Se ele chegou minutos depois na sala de emergência? Eis a pergunta. Mas tudo bem, não estou falando que o meu marido morreu disto, mas é o modo de conversar, o modo de entender. Se está vindo na emergência, já tem que estar esperando você, entende? É isso. Informações prestadas por Igor Bizunga. Data 18/2/2025. Paciente Caroline Samara Santos Oliveira, esposa. Hora de chegada na clínica, 13h30 minutos. Horas, ela foi atendida, 18h30 minutos. Hora que saiu da clínica, 23 horas aproximadamente. Médico responsável pelo atendimento, Estela. Relato dos fatos. Morosidade no atendimento negativo para entrega de cópia de prontuário médico. Informações prestadas por... Não autorizou falar o nome. Data 21/2/2025. Paciente, filho. Meu filho de um aninho estava com dengue. Cheguei já na clínica para fazer a ficha dele. A moça estava lavando o hospital. Isso era umas 10 horas da noite. Diz que eu não podia entrar enquanto ela não acabasse de limpar. Era para mim ficar lá fora, meu filho ardendo em febre. Se acontece alguma coisa com meu filho lá fora, o que eles iam fazer? Nada, né? Provavelmente. Meu filho com dengue, levei ele 2 vezes na clínica. Os médicos disseram que era infecção de garganta, dando remédio para ele e nada melhorava. Ele começou a vomitar e dar diarreia, chorando muito. Levei um Iturama para a pediatra. Ela me disse, seu filho está com dengue, não com infecção de garganta. Em medida, internou ele, passou o remédio certo. Ela me perguntou qual os remédios que ele estava tomando. E eu disse, ela falou para mim que ele não poderia tomar esses remédios. Tendo dengue, poderia ser perigoso. Internou ele, fez os exames assim que cheguei com ele no Hospital do Povo. Não foi particular, não. Colheu todos os exames e o resultado era dengue hemorrágica. E ele deu junto com a dengue uma infecção de intestino. Então, se eu não levo ele para outro lugar, ia morrer aqui em Limeira? SIC. Informações prestadas por não autorizou falar o nome. Data 21/2/2025. Paciente, a própria informante. A médica do postinho me passou minha receita. Errada. Nem existe a dosagem do remédio. Fui no postinho agora à noite para trocar, pois a farmácia não vende com receita errada. Ainda mais, nem existe a dosagem da medicação. Lá no postinho falou para ir na clínica, que lá eles trocariam a mesma. Então lá fui eu. Cheguei lá, fiz a ficha e esperei bastante. Após uma longa espera, o médico não quis trocar a receita, falando que era política da clínica de não dar a receita, sendo que o mesmo queria me medicar, sendo que eu, conhecedora do meu problema de saúde, disse que só queria que trocasse a receita. Ele não quis trocar. E não aceitei que ele me medicasse, porque eu faço acompanhamento com a médica especialista. Então disse a ele: se eu passar mal esse final de semana, por falta de medicação, irei procurar meus direitos. Ele disse: procura. Aí ele pediu para ficar com a receita errada para trocar na segunda-feira. Eu disse que não, era uma prova que eu tenho de erro deles. Saí de lá chorando muito por falta de respeito, sendo que isso não é a primeira vez. A política do bem, SIC. Informações prestadas por Sara. Dia 22 de 2 de 2025. Paciente: filha, estou com um laudo passado pelo Dr. Gustavo de um tubo de oxigênio para minha filha fazer inalação no oxigênio em domicílio. Cheguei aqui na clínica agora. O Dr. Ulisses disse que não vai liberar esse oxigênio, porque se eu quiser, eu tenho que vir fazer na unidade. A minha menina está muito ruim, com a saturação de 33 e 30. E eu queria ver como faço. Se tem como entrar com um pedido judicialmente ou algo do tipo, pois ele só está me tratando mal assim porque comentei na postagem do vereador Ailton Moraes falando da UAI de Limeira do Oeste. Sim. Observação: o município contrata oxigênio até o mês 4 de 2025 no valor de quase R$14 mil. Se não vejamos a aquisição emergencial de gás, medicina, oxigênio armazenado, cilíndrico por regime comodato para atender as necessidades da unidade de atendimento imediato das unidades básicas e de saúde deste município. Informações prestadas, Leci, data dia 21 de 2 de 2025, local clínica. Relatos encaminhados ao grupo da Força Feminina: olha minha perna, o jeito que está. Fui na clínica, não fizeram nada. Fui no postinho, também nada. Passou antibiótico, mas não tem nada na farmacinha. Põe isso no grupo, por favor. Receita me deu, mas não tem remédio. Eu já devo na farmácia até o cabelo da cabeça. Está difícil. Relato de um profissional da saúde sobre o assunto. Bom dia a todos do grupo. Como sou enfermeira, não posso me omitir quanto a esse caso. Ela precisa de acompanhamento de curativo diário por uma enfermeira padrão. Qual? UBS? E ela é acompanhada. Essa paciente precisa de curativo diário na UBS? Pode avaliar uma vez na semana. É preciso saber se ela é diabética, a origem dessa ferida, ver se ela precisa de acompanhamento vascular e depois fazer um encaminhamento para pelo SUS, mesmo para vascular de Iturama. Depois de mobilização da Comissão de Mulheres, os profissionais da saúde começaram a se mobilizar para atender com humanização esta paciente e a cidade da nossa cidade. A portaria número 2436, de setembro de 2017, dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, com diretrizes que são obrigatórias em todos os âmbitos municipais, estadual e federal. Portanto, uma obrigação dos vereadores é fiscalizar e cobrarem do gestor público e da Secretaria de Saúde um trabalho de qualidade, equânime, para todos e com todas as garantias que os municípios precisam para uma saúde de qualidade. A situação da cidade, com feridas na perna, é simplesmente inacreditável. Não se trata só de descaso, mas de tratamento desumano e inaceitável, necessitando de tratamento emergencial e contínuo, cabendo a esta casa cobrar da Secretaria de Saúde e do prefeito desse município com resposta à população. Como se observa, a saúde da cidade de Limeira do Oeste não está cumprindo a obrigação com os cidadãos da nossa cidade, sendo importante ressaltar que os profissionais da saúde de Limeira do Oeste estão prestando um desserviço, além de ser comprovadamente desumano e péssima qualidade, porém, com valores astronômicos. Só no início deste ano, a prefeitura fechou 2 contratos milionários, sendo elas Queiroz Resende Serviços Médicos, no valor de R$ 1.146.972.70. E ainda com a empresa Maria Fernanda Urzedo Ribeiro, no valor de R$ 1.146.972.70. Os 2 contratos somam mais de R$ 2 milhões. Portanto, nada justifica a má qualidade na prestação de serviços médicos. Portanto, os vereadores têm a obrigação de cobrar explicação sobre os 2 contratos junto ao município e explicação da Secretaria de Saúde sobre os atendimentos de péssima qualidade e desumano que vem sendo prestado aos municípios, sobre a pena de serem responsabilizados em conjunto com o gestor e a Secretaria de Saúde por omissão e descaso com a saúde pública. Hoje, o que vemos nessa Casa de Leis são vereadores preocupados em defender o prefeito e acusar falsamente o trabalho de secretários da legislação passada. Este não é o papel do vereador. É vergonhoso ver os vereadores se digradiando para encobrir a própria ignorância, seja sobre leis, os deveres e as obrigações. Lá do outro, é temeroso ver vereador acusando a administração anterior por incompetência da atual ou de seus secretários mentindo para a população. Não se vê nenhum questionamento sobre os contratos milionários da saúde, contratando o sofrimento de quem vem sendo tratado de forma desumana na saúde de Limeira do Oeste. Portanto, está passando da hora de todos os vereadores cumprirem suas obrigações, porque são eleitos para representar a população. Criar, discutir e aprovar leis municipais, além de fiscalizar a administração pública municipal, garantindo o uso adequado dos recursos públicos. Observem que o vereador não foi eleito para ficar nas redes sociais, defendendo os atos irresponsáveis da administração. O famoso passar pano. Portanto, se limitem a cumprir o papel de vereador, que trabalha em prol do povo que elegeu e se entende que não tem capacidade para assumir essa obrigação. Então, seja honesto com o povo que te elegeu e saia do cargo, pois com toda certeza será mais um contratado de confiança da atual gestão. Há de ressaltar que o município precisa investir no que é prioridade, ou seja, saúde, educação, moradia e infraestrutura, sendo que os vereadores eleitos tenham a obrigação de exigir o cumprimento destas obrigações. Isto se dá porque no último dia 23/2, de 2025, no palco de uma festa popular pré-carnaval, um vereador desta casa quase que aos pulos celebrava 4 dias de festa que o novo gestor irá promover. A irresponsabilidade é tamanha que fica difícil até de acreditar que a atual administração realmente tem consciência dos seus atos, pois há poucos dias foi negado um aumento de 15% aos servidores públicos sobre a alegação de que o município está fazendo o seu melhor. Mas para quem? Há poucos dias foi negado bolsas de estudo a todos os estudantes que comprovasse baixa renda, porque o município não teria condições de pagar para todos, apenas e tão somente para 50 estudantes da Faculdade Fama, negando para os demais estudantes de outras instituições de ensino, sendo que o critério deveria ser de baixa renda somente. Há poucos dias eu estava reclamando de que havia vários maquinários que supostamente estavam estragados e que não havia dinheiro no caixa da prefeitura. Há poucos dias, professores de rede municipal estavam cobrando o aumento do piso salarial, o que ainda não havia sido repassado aos profissionais da educação. Há poucos dias se falava no aumento do vale-refeição e da falta de dinheiro para o aumento significativo. Se não há dinheiro para o que é prioridade, como se tem dinheiro para a festa? Daí a irresponsabilidade de um gestor que deveria priorizar saúde, educação, moradia e infraestrutura, ambiente de trabalho salutar e serventuários bem remunerados. Nos anos de 2023 e 2024, o município promoveu várias palestras, exames e encontros que foram discutidos a saúde do servidor público. Hoje nem se ouve falar. E os senhores estão cobrando? A saúde do servidor público também é prioridade para o município. Mas o que se vê hoje na saúde de Limeira do Oeste? Quando se olha no cenário da saúde, a situação está cada vez pior, pois saímos de 2024 com a melhor saúde da região do Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. Tanto que nosso secretário anterior, senhor Éder Guiar, foi contratado pela atual administração de Iturama, pelo reconhecimento do trabalho que prestou em nosso município. Mas hoje a situação é bem diferente, com inúmeras reclamações de mau atendimento, abuso e ameaças de médico contra paciente, negligência, erros médicos e etc. Além das irregularidades já relatadas nesse ofício, cumpre-se asseverar que pacientes relataram que o médico Dr. Ulisses, que tem contratado com o município de mais de R$1 milhão, está atendendo nas UBS e na clínica, acumulando cargos no âmbito do SUS, o que é verdade. Sendo que este assunto precisa ser melhor fiscalizado, inclusive quanto ao contrato milionário para ficar humilhando os pacientes e familiares. É necessário que todos os vereadores eleitos reflitam realmente sobre as suas obrigações e tomem partido, sim, o partido chamado povo, não só porque é o povo que paga o trabalho de vocês, mas principalmente porque é da obrigação de um vereador defender o interesse dos munícipes. Vale lembrá-los vez mais que foi para isso que foram eleitos. Os vereadores dessa casa municipal precisam trabalhar com respeito aos seus pares. E isso não significa travar guerra contra a administração. A eleição acabou, o novo governo se instalou. Então precisamos fazer com que o município continue crescendo. Mas esse crescimento precisa ser ordenado, organizado e com respeito e amor ao povo desta cidade. É isto, é obrigação de vocês promoverem. Então, comece promovendo a paz dentro da própria Câmara, tendo como objetivo maior o cumprimento da obrigação de fiscalizar e buscar soluções aos problemas que lhes são apresentados. e não fazer de um problema uma situação sem controle, colocando o munícipe contra outro, dividindo a cidade, tentando lacrar nas redes sociais, mesmo que para isso ofenda de forma veemente e vil o outro colega de trabalho. Isso definitivamente não é a obrigação, e muito menos o direito de um vereador. Portanto, servirmos da presente para requerer aos vereadores de Limeira do Oeste que a. proceda à fiscalização sobre as irregularidades apresentadas nessa peça. Os pacientes e familiares poderão prestar o testemunho de forma presencial, desde que os documentos permaneçam sob sigilo e, ao final do processo, seja aprovado a indicação de exoneração da Secretaria de Saúde de Limeira do Oeste e dos profissionais envolvidos em erros de procedimentos, negligência, maltratos, ameaças e omissões. B. Fiscalização quanto aos contratos acima identificado. C. Se este não for entendimento de vossas senhorias, requerer seja realizado reunião com o prefeito municipal e a secretária de saúde para tratativa dos assuntos colocando em pauta neste ofício e que seja exigido de ambos um termo de ajuste de conduta. Compromisso de que negligências médicas, maus tratos e ameaça a paciente, morosidade no atendimento, sejam bandidos sob pena de indicação de exoneração da secretária e do gestor, responder pela irresponsabilidade de seus contratados. Requerer ainda que o gestor e a secretária de saúde se desculpe publicamente com os familiares que foram colocados em situação de humilhação, ameaça, maus tratos, negligência e erros de procedimentos médicos. Instala ressaltar que cópia deste ofício está sendo encaminhado ao Ministério Público de Iturama, juntamente com a denúncia munida de documentos para conhecimento e providência que a promotoria entender necessária, inclusive no que tange os vereadores, se houver omissão por parte de vossas senhorias. Registro, protesto de estima e consideração. Tânia Paula de Souza da Silva, presidente da Comissão Mulheres da Força Feminina de Limeira do Oeste. Ofício 55/2025. Sua Excelência. Excelentíssimo presidente, venho através deste encaminhar as leis complementar número 127/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a reajuste do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Básica, nacionalmente estabelecido na forma do artigo 212, inciso 12, da Constituição Federal e pela Portaria Interministerial número 77/2029, de janeiro de 2025, do Ministério da Educação, e a Lei Complementar número 128/2025, que concede revisão públicas municipais da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. A Lei Ordinária 1129/2025, que altera os dispositivos legais que menciona da Lei Municipal número 1033/2023, que dispõe sobre a lei que institui a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 56. A Sua Excelência Sebastião Gomes Nogueira, assunto: solicitação de alteração de data para a cessão de espaço para audiência pública da prestação de conta. Excelentíssimo senhor presidente, vem por meio deste solicitar a gentil alteração da data de sessão do plenário dessa Casa Legislativa, conforme previsto no ofício número 46, para a realização da audiência pública da prestação de conta referente ao segundo e o terceiro quadrimestre de 2024. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício 506, referente ao pagamento de R$ 611 mil para a saúde. Prezados senhores vereadores, comunico o pagamento de R$ 611 mil para o município de Limeira do Oeste adquirir duas vans com acessibilidade para atendimento ao grupo da melhor idade, duas vans com acessibilidade, dinheiro já na conta. O valor da nossa emenda 20, 24, 27, 69, 0018. Já se encontra na conta. Reitero meu compromisso com o desenvolvimento e com a melhoria na qualidade dos serviços prestados à nossa população. Atenciosamente, deputado federal José Silva. Aos senhores vereadores, Tião Arara, Dougrão, Arlete, Celita, Peixim e Ailton.
Não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores, solicito que a primeira secretária verifique se há inscrito para tribuno livre.
Sim, senhor presidente. Requerimento. Excelentíssimo senhor Sebastião Gomes Nogueira, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Crodoaldo Gaspar de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Paraíba, 572, Jardim Paraíso, nessa cidade, venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, que será realizado no dia 6 de março de 2025, às 19 horas, para prestar esclarecimento acerca da transição da Secretaria Municipal de Educação. Requerente, Crodoaldo Gaspar de Oliveira. Excelentíssimo requerimento. Excelentíssimo senhor Sebastião Gomes Nogueira, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Tânia Paula de Oliveira da Silva, residente e domiciliada na Avenida Bahia, 1143, centro nesta cidade, venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 6 de março de 2025, às 19 horas, para tratar sobre assuntos relacionados à saúde nesta cidade, com exibição de documentos no telão do plenário e nas redes sociais durante a transmissão da reunião ordinária. A requerente Tânia Paula de Oliveira da Silva.
Por ordem do protocolo, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145 do regime interno, concedo a palavra ao senhor Clodoaldo Gaspar de Oliveira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aos senhores vereadores, cumprimento ao público presente nessa Casa de Leis, a todos os servidores desta casa e também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Venho hoje nesta Casa de Leis prestar esclarecimentos acerca das falas da vereadora Elaine em reunião ordinária na Câmara Municipal no dia 17 de 2 de 2025. A vereadora disse que na transição de governo, programas foram apagados e destruídos os sistemas, que destruíram documentos que é do povo, configurando crime. Com relação ao governo de transição, nunca na história de Limeira do Oeste, vereadora, foi feita uma transição com tamanha lisura. A Secretaria de Educação organizou toda a documentação para além do solicitado pela futura gestão. Disponibilizamos um espaço para a equipe de transição analisar toda a documentação e essa documentação ficou separada durante um mês. Tirei todas as dúvidas que a equipe apresentou. Recebi a futura secretária várias vezes e esclareci tudo o que solicitou. Realizamos processo seletivo e, conjuntamente, a classificação e atribuição dos profissionais da educação ainda em dezembro. No ato de entrega das chaves, passei à secretária a relação de toda a documentação. Mostrei as pastas dos conselhos, onde ficavam os arquivos sala por sala, bem como sentei com ela ao computador da gestão e acessei sistema por sistema, mostrando a ela o acesso e monitoramento. Repassei a ela uma lista contendo todos os links dos sistemas de educação, bem como as formas de acesso. Do computador da gestão, mostrei a ela toda a documentação da secretaria que estava ficando nos arquivos e entreguei as chaves. Em janeiro, sabendo que a secretária ainda não havia conseguido a liberação aos sistemas pelo MEC e FNDE, por vários dias, fiz contato e articulei junto ao FNDE acerca da liberação de recurso para o pagamento do ônibus do caminho da escola, bem como repassei todas as informações ao secretário de Planejamento, William Bosa. Repassei vários e-mails que chegaram ao meu e-mail para o e-mail institucional da Secretaria de Educação, para que a gestão tomasse nota e pudesse dar andamento. Quando questionei a vereadora sobre a fala acerca da exclusão de dados dos sistemas, Exclusão de dados de usuários e exclusão de programas da educação, esta mudou o discurso. E disse que não foram dados dos sistemas e programas, mas sim planilhas que os servidores utilizavam no dia a dia. Ora, se eram planilhas, essas foram criadas pelos servidores para facilitar o trabalho do dia a dia. E fazia parte do trabalho individual de cada um. E que mesmo assim, as planilhas encontram-se arquivadas nas pastas da secretaria mês a mês. A vereadora colocou que, segundo informações, o município estaria correndo risco, porque em 2024 não deu resposta a documentos que a promotoria solicitou. E o município estaria correndo risco no setor da educação de levar uma multa de R$100 mil por dia, por não ter sido tomada nenhuma providência. Afirmou se tratar de irresponsabilidade. Quero esclarecer, vereadora, que sempre realizamos o nosso trabalho pautado na ética e responsabilidade. Nunca deixamos de prestar informações ao Ministério Público, tanto que fomos duplamente elogiados pela promotora de justiça pelo nosso trabalho. Com relação ao TAC, assinado com o Ministério Público, venho esclarecer que desde o ano de 2001, viemos adequando as nossas escolas e realizando o cadastro de todas no InfoCIP. E que em 2023, quando inauguramos a Escola Maria Tonini, solicitamos a vistoria do Corpo de Bombeiro às escolas municipais para a emissão do AVCB. Ofício 02, de 25 de janeiro de 2023. Ocorre que essa visita em loco não aconteceu. Em abril de 2024, a promotoria solicitou informações acerca dos AVCBs das escolas. E por meio do ofício número 6, de 11 de abril de 2024, informei à promotora que havíamos solicitado a visita do Corpo de Bombeiro desde o início do ano de 2023, mas que até o momento não havíamos recebido a visita do mesmo. A partir daí, a promotoria solicitou ao Corpo de Bombeiro que realizasse a visita em loco, o qual veio a realizar em meados de agosto de 2024, e que naquele momento detectou que alguns extintores já haviam vencido e que em algumas escolas necessitava da instalação de lâmpadas de emergência. Disseram às diretoras escolares que encaminhariam as diligências para que fossem sanadas e pudessem emitir o AVCB. Ocorre que, como a promotoria já havia acionado a corporação, encaminharam a promotoria, a qual em novembro marcou reunião comigo, com o tenente do Corpo de Bombeiros e a Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Quando lá chegamos, a promotora propôs a assinatura de um TAC para que fossem emitidos os AVCBs até fevereiro de 2025. Então dissemos à promotora: doutora, estamos em período de transição de governo e para sanar as irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiro, faz-se necessária a realização de processo licitatório para aquisição de novos extintores e lâmpadas de emergência. E nem a atual gestão e nem a futura gestão teria tempo hábil para realizar tais processos até o início do ano letivo. Então solicitamos a ampliação dos prazos até o início do segundo semestre de 2025. Solicitamos ainda levar a futura secretária de Educação na próxima reunião, porque não achávamos justo assinar um TAC para os outros cumprirem. Assim foi autorizado pela promotora e assim fizemos. Em dezembro foi marcada a reunião para assinatura do TAC e ficou definido o que a atual gestão deveria cumprir e o que a futura gestão deveria cumprir no TAC assinado. Com relação à multa colocada pelo Ministério Público no TAC, cabe esclarecer que é de praxe, que todo TAC tem, e que a promotora deixou bem claro que não é a intenção do MP multar o município, exceto se o município informasse que não iria cumprir o TAC. Que sobre os prazos, se fossem insuficientes, que era só procurar o Ministério Público para estender os prazos. E a secretária de Educação estava presente quando a promotora, mais uma vez, elogiou o município de Limeira do Oeste. Quero frisar que em nenhum momento fiz qualquer ato que prejudicasse a nova gestão. Muito pelo contrário, ajudei no que pude e torço, sinceramente, para que a nova gestão tenha êxito em suas ações. Para finalizar, quero dizer que sempre realizei minhas ações com ética e observância dos princípios que regem a administração pública, o que me credencia a requerer respeito para com o meu trabalho. Agradeço, senhor presidente, pela cessão do espaço a mim concedido, aos senhores vereadores, aos servidores desta casa, a todos os presentes. Agradeço também a todas as pessoas da Força Feminina que, desde a reunião do dia 17 de fevereiro, vem demonstrando solidariedade e empatia frente às atitudes de desrespeito para com o nosso trabalho. e me coloco à disposição a partir deste momento, caso haja questionamentos.
Algum vereador deseja se manifestar sobre a fala do senhor Clodoaldo? Com a palavra, a vereadora Tia Elaine.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que estão presentes, nos assistindo, ao professor Clodoaldo. Referente a essa questão, o meu papel de fiscalização chegou até mim, né? E isso aconteceu no outro mandato, através da Secretaria de Promoção Social, né? Que era a secretária Marli, que havia apagado alguns documentos. E, diante disso, Clodoaldo, que chegou a mim também, questionando se havia apagado alguns documentos de alguns computadores, né? A gente havia até conversado e você deixou claro aí que quando a gente se falou a respeito disso, que você me cobrou, me mandou os documentos, e eu referi a palavra sistema, né? Não sou dotada de QI elevado em termos de tecnologia, né? E disse a você que, quando eu me referi, eu quero até que a secretária anote, por favor, que quando eu me referi, Ellen, a palavra sistema, eu disse para você, em conversa, né, no, pelo zap, que não era a palavra sistema que eu queria me referir, que chegou até mim, que havia apagado alguns documentos, algumas informações e planilhas. E até você reafirmou para mim que eram planilhas, né? E que, quando qualquer informação tiver no computador, né, eu sei que você tem muito conhecimento a respeito disso, mais do que eu, né? É documento no computador público. Esse é meu entendimento e é isso que eu fui verificar e fui na secretaria. Foi me informado que realmente havia sido apagado planilhas e alguns documentos, sim. Inclusive que teve um coordenador que ele teve que fazer todo um trajeto, perdendo tempo, né? Porque eu sei da sua eficiência, do seu compromisso com a educação, inclusive até colaborei várias vezes com verba para a sua secretaria, né? E que isso aconteceu, que ele teve que fazer todo um roteiro, gastando dinheiro público para poder fazer de novo essa planilha. Então, o meu sentimento e manifestação disso não é só referente à questão da sua secretaria. Teve na saúde, teve no RH, você entendeu? Então, a sua secretaria é uma secretaria que eu tive e tenho, porque sou professora. Sempre tive um respeito muito grande pelo seu trabalho, você sabe disso. Diversas situações aconteceu o seguinte: vários problemas de professor, vários problemas de professores que teve, que eu chamei você, que eu apresentei, com problema com monitor, com ônibus, que mãe queria fazer boletim de ocorrência. Eu consegui dialogar, tive em casas, né? Dialogando e ajudando a gestão. A minha colocação nesse momento foi de indignação, pensando: o nosso município tem excelentes profissionais, tem pessoas competentes, que você teve aí quantos anos? 12, que você me disse? À frente da secretaria, né? Então, o que acontece? Eu me coloquei, não é possível que isso vai acontecer. Não é possível que isso está acontecendo. E fui lá e foi dito que realmente havia apagado. E você disse: Elaine, não apagou sistema. Eu me corrigi e disse para você: não, a minha palavra sistema não é sistema. Eu quero dizer isso, isso, e você repetiu aí. Falou: não, planilhas foram. Então, quando você diz que é pessoal, se eu trabalho numa secretaria e eu estou lá trabalhando com coisas que é documento, que é de pessoas do município, e no computador público, né, você me corrige se eu estiver errada, eu acho que ele tem que permanecer. Inclusive, há um formato, né, técnico de se fazer essa desligação, esse apagar do sistema, se você quiser, do computador da secretaria. Isso existe. Se eu quiser apagar, que é meu, eu vou lá e faço um documento e protocolo, apagando. Você entendeu? Então, foi isso que foi falado. Quando, durante a nossa conversa, eu falei para você e apresentei, você mandou toda a documentação, que eu fiquei a par, e que na secretaria foi informado que apagou, que ia ter que digitalizar, né, projeto, as coisas, que você sempre se preocupou muito com isso, você me disse assim, você não falou que eu estive nas minhas férias ajudando a organizar e explicar a questão do sistema. Você me disse isso, não disse? Eu falei, fique tranquilo, porque você não falou isso. Eu falei, fique tranquilo que eu vou falar isso, porque eu tenho que reconhecer aquilo que é de bom. Eu reconheço. Você entendeu? Então, assim, quero deixar claro que a palavra sistema eu expressei de forma errada. E você explicou que foi ajudar. Inclusive, a secretária me disse, né, que alguns documentos que você foi resolver na questão do sistema é porque ainda estava em seu nome, por você estar ainda ligado aos sistemas de educação e não tinha feito a troca. Então, é isso que eu quero dizer para você.
Concedo a palavra para o senhor Clodoaldo.
Senhora vereadora, compreendo suas colocações. Com relação aos arquivos, os servidores da secretaria utilizavam de pendrives. Então, os arquivos eram salvos nos pendrives. Que logo que eles foram embora, eram pendrives pessoais, foram com eles. Com relação ao coordenador, pelo que pude perceber, coordenador do transporte, fez rotas e tal. Passei todos os croquis para o coordenador de transporte. Se ele fez alguma rota, refazendo alguma rota, foi porque houve mudança nas rotas. Porque ele tinha todos os croquis do transporte que eu encaminhei para ele em janeiro. Ele me mandou um WhatsApp e disse, Clodoaldo, você tem um croquis do transporte? Eu falei, tenho. Você não encontrou na secretaria? Tem aí nos arquivos. Não, não encontrei. Falei, peraí que eu vou te mandar agora. Pergunta ao Eberton. Mandei para o Eberton. Se ele fez a rota, foi porque houve alguma alteração. Certo? E com relação ao colocado por você, né, realmente, nós tivemos a conversa. E você disse assim, não, na próxima reunião você terá seus aplausos. Né? Não é intenção minha ter aplausos. Né? Até mesmo porque não sou artista. Mas o reconhecimento. Né? Nós trabalhamos muito pela educação de Limeira. Nós fizemos muito pela educação de Limeira. Então, eu não posso deixar que me disse, acabe manchando um trabalho que nós realizamos. E todos esses arquivos, inclusive as planilhas, que a senhora fala que não estavam nos computadores, inclusive essas planilhas, estão todas arquivadas na secretaria. E o dia que eu estive lá conversando com a secretária, eu disse para ela, Rosemar, pegue os memorandos expedidos, pegue os ofícios expedidos, que você vai ver toda essa documentação devidamente arquivada na secretaria. Então, assim, em nenhum momento nós negligenciamos a passagem de todo e qualquer documento à próxima gestão.
Então, deixa eu só complementar, senhor presidente. Clodoaldo, quando eu falei com ela, e estou aguardando, né, porque eu não peguei documento, né, então eu digo para você assim, que os aplausos é porque você me disse que esteve lá, entendeu? Não foi para poder, a palavra de quer dizer, glorificar. Porque eu reconheço o seu trabalho, você sabe disso, e eu ajudei, né? Você entendeu? Então, o meu medo é que o nosso município pare, igual já teve secretarias que parou em outro momento, né? Porque foram apagadas. Você entendeu? Você compreendeu o que é o meu ato do dia 17 e manifestar essa preocupação? Que teve cidades aí que a Polícia Federal está em cima. Eu não quero que a minha cidade passe por isso. Porque eu sei do valor da formação e da capacitação de todos os nossos profissionais que aqui estão em Limeira. Desde quando eu vim para cá, eu era criança. Eu vi Limeira crescer. Então, eu quero o quê? Que nossa cidade seja respeitada, seja valorizada, igual em várias reuniões, igual em vários momentos a gente foi. Então, eu não quero que o nosso município vire esse transtorno a cada 4 anos. Inclusive, eu disse para você uma vez que a Secretaria de Educação e Saúde era a secretaria que não tinha mudado secretário. Porque sempre tem que começar do zero. Que aí, a hora que começa a andar, começa a acontecer o quê? Aí vem de novo a eleição, aí muda a filosofia, muda desejo, muda vontade. E quantos anos você ficou? Né? Que começou com Pedro, que te deu a oportunidade. Então, é isso que eu quero deixar claro. O meu posicionamento diante disso é para que nosso município preserve isso e que continue para não parar e travar o município. Entendeu?
Isso é o que eu presidente, quero dizer. Para finalizar, entendo, compreendo perfeitamente, vereadora, com relação ao que a senhora coloca, que o que eu resolvi em janeiro, porque eu estava cadastrado no sistema, assim, não era da minha obrigação resolver, e nem acessar o sistema, porque eu estava de férias e não estava mais secretário da pasta. Eu já havia sido exonerado, né? Porém, fiz para ajudar, né? Respeito muito o trabalho da Rosemar, respeito o seu trabalho, por isso que não admito que ninguém coloque em xeque o meu trabalho, porque eu respeito hierarquias, respeito gestão, respeito excelências, e respeito o trabalho. Então, eu fiz realmente para ajudar. Você não viu em nenhum momento, em nenhuma rede social, nenhum comentário meu denegrindo qualquer que seja a pessoa ou a administração. E não vai ver. Porque eu faço um trabalho pautado na ética e na responsabilidade. Né? Com relação à documentação, tenha a certeza de que nós não passaremos por isso. Porque tenho aqui toda a relação devidamente assinada pela secretária Rosemar. Tudo que ela recebeu, inclusive ela foi ticando, tudo o que ela recebeu, sistema por sistema, que eu fui apresentando a ela e passando os acessos. Então, assim, fiz o que eu podia de melhor para a educação. Contribuí muito. E quero que o trabalho dela tenha muito êxito e ela contribua bastante também para a educação de Limeira do Oeste. Porque nós somos professores, como a senhora disse, somos apaixonados pela educação e sabemos da realidade da nossa educação e o tanto que ainda tem que avançar. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero...
Com a palavra, Sheila.
Quero finalizar, agradecer vocês estar vindo aqui, né? Para a gente ter um diálogo, né? E a gente vai continuar esse diálogo, porque o meu papel de fiscalizar é quando vem as informações. E defendi muito a sua secretaria em casas, com mães, com monitores que estavam com conflito. Isso eu fico feliz de saber que eu fiz e colaborei. E esse momento agora é momento de crescimento, igual você disse. A nossa educação precisa muito melhorar. E a gente tem que ser dessa forma. Agradeço a sua presença aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Concedo a palavra ao vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, quero parabenizar o Clodoaldo pelo seu trabalho, viu, Clodoaldo? Você tem feito a frente da educação. Foi um trabalho aí para espelhar em toda a nossa região. A educação do município nosso, Clodoaldo, com certeza foi comparada com a educação de objetivo, de escolas particulares. Eu acompanhei isso aí, tanto quanto a alimentação, quanto o material didático que você trouxe para o nosso município. Torça aí para a nova secretária que siga esses, o mesmo critério que você colocou. Acredito muito no trabalho dela também. E tenho que parabenizar por você ter vindo aqui dar essa resposta à população. Porque uma mentira, quando ela é soltada, até você juntar, é como se fosse um saco de paina. Para você juntar ela, é muito difícil. Mas você fez a sua parte para falar a verdade. Porque eu me preocupei quando foi falado pela vereadora Elaine que o município estava correndo risco de tomar uma multa de R$100 mil por dia. Aí depois que você me disse que isso era mentira, eu agora estou aqui para parabenizar, estou aqui para defender você. Da mesma forma que defenderei todos que forem injustiçados da forma que você estava sendo. Parabéns a você pelo seu trabalho.
Concedo a palavra para a senhora Tânia de Paula de Oliveira da Silva, por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento seus pares. Boa noite, Leonara. No seu nome, cumprimento todas as mulheres da Força Feminina que se fazem presente, que estão também nas redes sociais, e as demais pessoas que estão aqui nessa casa. Bom, eu gostaria aqui de começar a minha fala com um versículo da Bíblia, Lucas 10:17. Começou a sessão com um versículo e eu não podia deixar de trazer aqui um versículo para vocês também. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, gostaria de deixar essa passagem da Bíblia aí para vocês. Senhor vereador, presidente dessa casa, seus pares, quando eu trouxe aqui as denúncias da saúde, do que está ocorrendo na saúde, foi na intenção de que todos vocês observassem que realmente o povo pede socorro. Não é o povo que tem dinheiro, que pode fazer um transporte e procurar saúde na Unimed. Não é o povo que tem condição, tem um transporte próprio, que pode pagar uma consulta médica. Nós estamos falando das pessoas que não têm condição. Então, para essas pessoas que não têm condição e que bate as portas aí da saúde do nosso município, o que a gente espera é que o município observe aquela pessoa e dê aquele acolhimento necessário e o atendimento humanizado a todos. É difícil para a população de Limeira do Oeste, que teve sempre a saúde, o secretário Éder foi nosso secretário durante muitos anos, não só os 4 últimos anos, mas por mais, né? E nós convivemos com a saúde de qualidade. Eu até coloco no ofício que hoje nós temos contrato de mais de 2 milhões em menos de 2 meses, mais de 2 milhões de reais, contratos feitos com profissionais da área da saúde. Se nós temos contratos nesse valor, nada mais justo que essas pessoas que têm contratos milionários como este, que essas pessoas tratem bem os nossos munícipes. É isso que se espera do município. Não é mais nada. Quando a gente vem aqui na Casa de Leis buscar, e a vereadora me questionou, nós tivemos uma pré-reunião que eu solicitei, e ela me questionou, falou assim, você como representante da Força Feminina, você nunca veio questionar essas questões aqui anteriormente. Porque isso nunca me chegou. Porque se nunca me chegou esse questionamento, eu nunca trouxe. Uma única vez chegou um questionamento sobre a saúde para mim, e eu levei isso diretamente para o ex-prefeito Enedino, e ele atendeu imediatamente. Foi uma vez só que chegou para mim. Se outros tivessem chegado, eu teria levado da mesma forma. Eu tinha essa ligação direta com o prefeito, que não tem com isso. Por isso, então, vereadora Elaine, respondendo seu questionamento. Eu, como representante da Força Feminina, e foi um questionamento que ela me fez também, ela falou assim, por que que você não representou as mulheres que estavam sendo, passando por situações difíceis nas suas residências? Então, eu gostaria muito de estar nessa oportunidade falando que fiz. Eu dou aí a qualquer pessoa do nosso município a liberdade de procurar o Ministério Público da cidade de Iturama para saber do meu trabalho junto às famílias de baixa renda, para saber o que eu fiz por essas famílias. A proteção às pessoas, às crianças, o que foi feito dentro da secretaria que eu estava como advogada. E ali eu também estava como uma representante da Força Feminina, auxiliando aquelas mães que eram agredidas, auxiliando e protegendo as crianças que chegavam lá para serem atendidas. Os casos que nos foram colocados, todos eles foram rigorosamente acompanhados. Então, isso não é não é simplesmente uma perseguição política, como o prefeito atual disse. Não se trata de perseguição política. Nós temos que entender que a eleição acabou. E que ele agora está prefeito. E eu, sinceramente, eu desejo do fundo do meu coração que ele faça um excelente trabalho. Eu desejo sucesso para todos os secretários. Porque isso é importante para o nosso município. Meia dúzia de pessoas que, infelizmente, não sabem o que isso significa, porque pensa somente em si próprio, para essas pessoas, o que eu estou falando aqui talvez seja uma bobagem. Mas essas pessoas não têm influência nenhuma dentro do nosso município, tanto que fez parte, concorreu à eleição e não foi eleito, porque não tem representatividade. Então, hoje eu estou aqui para falar com todos os vereadores que estão aqui presentes, e eu falei isso lá dentro, para que assumam esse papel de trazer uma saúde para a Limeira do Oeste, uma saúde de qualidade, uma saúde para todos, uma saúde em que as pessoas não precisam pagar um Uber para ir para outra cidade se tratar. Nós acabamos de receber aqui nas redes sociais, está aqui, eu vou até vou pedir licença aqui para ler, acabou de chegar para nós aqui nas redes sociais, uma pessoa que está nos assistindo, e ele diz o seguinte: descaso total, estava passando mal, meu marido teve que pagar alguém para me levar, porque ligava lá e o povo ficava rindo. Cheguei lá às 17 horas, fiquei esperando mais de 2 horas. Me mandaram para o postinho, fiquei mais de 1 hora esperando. Então, quando você pega que um município gasta milhões com a saúde, mas quando o munícipe procura para ser atendido e ele é tratado com esse descaso, então está na hora dos vereadores, que representam esse povo, tomar medida. Porque o que a gente precisa é uma saúde de qualidade, é uma educação de qualidade, é um transporte de qualidade, é infraestrutura, é casa, é moradia. É isso que o povo precisa. Se foi o Leandro que ganhou, parabéns, Leandro. Que você cumpra com todas as suas promessas políticas, que você cumpra com o seu dever para com o seu povo, mas o seu povo hoje é todos que estão aqui dentro de Limeira do Oeste. Não é meia dúzia de pessoas. Então, nós esperamos que realmente que Limeira do Oeste tenha um representante que se preocupe com todos e que faça por todos, seja na saúde, na educação, na moradia, na infraestrutura, trazer desenvolvimento para o município. É essa a nossa preocupação. Enquanto munícipe, eu faço parte desse município. Eu moro aqui. Eu recebo trabalhando aqui dentro desse município. Tem 16 anos que eu trabalho aqui dentro. Eu sou eleitora desse município. Então, eu posso estar aqui pedindo a palavra e pedindo a todos vocês que se comprometam com o nosso povo, com o povo de Limeira do Oeste, que é um povo sofrido. E vou dizer aqui, isso não é só a saúde que anda mal, não. Não é. Nós temos aqui a escola de ginástica na praça, que recebia agora, presidente, denúncia de que os banheiros nem estão sendo lavados. E lá nós temos crianças do balé, nós temos senhores e senhoras. Então, nós precisamos ter esse zelo. Quem é esse servidor? Porque aí é questão de saúde pública, né? São várias pessoas que passam lá. São várias crianças que frequentam lá. E nós perguntamos, quem é o servidor? Qual é o problema do município por não trazer aquele local devidamente higienizado? Por segurança à saúde das nossas crianças. Vocês já tiveram lá? Tiveram? Fizeram alguma ida lá para saber como é que está? Então, nós precisamos disso. É esse olhar. Por que as crianças estão sem o lanche? O lanche é pago pelo SUS. Por que não está sendo fornecido? Por que as crianças da ginástica não estão recebendo o lanche? Então, são questionamentos que nós trazemos para vocês, que é importante. Se não fosse, não tinha. Se não fosse importante, o SUS não ia passar verba para isso. Então, nós precisamos que não só a saúde de Limeira do Oeste caminhe como sempre foi, uma saúde de qualidade. Se houve questionamentos anteriores sobre a saúde, isso não me foi passado. Porque se fosse, não é porque era Enedina ou qualquer outro que eu não iria cobrar. Sempre cobrei. Então, eu peço para os senhores vereadores que cumpram aí com esse papel que é tão importante de representar o povo, né? E quando eu falo aqui no ofício que os vereadores precisam sair aí das redes sociais, né? E parar de ficar provocando um e outro, isso é pelo bem da população. Vocês representam o povo. Vocês têm que estar em harmonia para o povo estar em harmonia. Não tem como o povo estar em harmonia se essa casa aqui, um não respeita o outro. Tem que partir dessa casa aqui o respeito pelo cidadão. O respeito de mim para com você. E o respeito dos vereadores para com todos os munícipes. E esse respeito, ele vem quando um vereador entende que o papel dele é de representatividade. E aí é de união entre eles, vereadores. União em prol da população. Não é justificar. Igual aqui, eu ouvi uma justificativa. Eu não ouvi um pedido de retratação. Não houve uma retratação, tá, Clodoaldo? Eu quero deixar isso bem claro. Houve aqui somente uma justificativa. Eu justifico que eu entendi desse jeito, mas eu não reconheço o meu erro.
A palavra, vereadora Elaine.
Eu quero falar com a senhora o seguinte, quando a senhora falou da questão de retratar. O meu diálogo com o Clodoaldo, inclusive na extraordinária, o meu diálogo com o Clodoaldo não foi em termos de retratação, porque se eu tenho que fazer alguma retratação com ele, eu tenho que fazer com ele pessoalmente. Eu disse para ele que eu estaria... Eu disse para ele que eu estaria fazendo um agradecimento dele ter ido lá na secretaria fazer a parte nas férias dele que ele disse. Falei com ele nisso e tenho aqui no meu... Quando eu vi a reunião da sessão extraordinária, que eu vi ele lá colocando, eu fui e mandei mensagem para ele no privado. Clodoaldo, o que está acontecendo? Mas por quê? Já tinha começado o movimento. Então, doutora Tânia, foi isso, tá bom? Quero explicar. Posso falar com ela a respeito das questões? Doutora Tânia, quando a senhora colocou aí o documento que veio para nós e deu uma aula aí muito boa, quando a senhora diz a questão de respeito, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Na reunião do ano passado, a senhora esteve aqui com a força feminina, que eu acho que eu fui convidada para participar com ela e fiquei muito feliz quando foi início. Depois eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, como representante feminina. O que aconteceu? A senhora deixou o presidente Juninho falando sozinha, a senhora deixou o doutor Douglas, que queria justificar, falando sozinha. A senhora está falando de respeito. Só um minutinho. A senhora falou de respeito aqui, que essa casa de leis tem que ter respeito. E a senhora ensinou mau exemplo, porque o seu Ailton fez na última extraordinária a mesma coisa, deixando o nosso presidente falando sozinho, saiu aqui batendo palma, a mesma coisa. Então, o que que acontece? Respeito a senhora, sei da sua capacidade, não duvido dela em nenhum momento. E outra coisa, vou fazer um paralelo, né? O que o nosso colega falou ali, e a sua preocupação diante disso aqui, ó, desse documento com relação à saúde, a gente vai tomar providência, sim. Eu acho isso muito importante. Só que de 2021 até 2024, eu recebi várias reclamações da saúde, da saúde referente à clínica, que eu quero falar aqui, e não vou citar nome. Pandemia, início. Falta de vitamina para os pacientes carentes, que eu solicitei para o Éder. Documento emitido com nome errado de paciente, com laudo. Documentos que se perdia dentro da Secretaria de Saúde, não encontrava e consulta nunca era marcada. Eu quero fazer um paralelo daquilo que veio para nós com o que aconteceu. É o seguinte, dificuldade de atender os pacientes de forma urgência, que eu recebi documento que veio até a minha mão de paciente lá que o médico escrevia urgência e não era atendido com urgência. Outra coisa, mãe que chegou, né, na UAI à noite e médico, plantonista, não vou citar o nome, plantonista negando acordar, inclusive foi de um vereador aqui, e ele agrediu verbalmente a enfermeira, que isso o Éder tem conhecimento disso, porque ela foi e procurou, a coordenadora. Então, vários problemas. Questão, remédio, que foram negados. Depois da eleição, tem um documento que a mãe procurou, a defensoria pública, para poder, que estava sendo negado medicação. Chamei o conselho tutelar aqui, fui lá, conversei com o Éder, levei a mãe junto porque a defensoria pediu para fazer um boletim de ocorrência. Então, pessoas que foram negligenciadas, vários atendimentos com medicação, com tudo isso que veio para nós aqui agora, e que ela disse que não foi nada na mão dela, mas veio até nós. E qual que foi a minha atitude? Ajudar o prefeito. Várias vezes mandei para o Enedino, mandei para o secretário, mandei, fui em visita em loco com a coordenadora da UAI, falei, ó, tá acontecendo isso, tá vindo isso para mim, isso, o que, que eu posso fazer para ajudar? Era explicado. Nessa questão do Igor, eu estive lá também. Seu Ailton esteve, né, seu Ailton? E o seu Ailton ficou lá fora. Falei, por que, que o senhor não entrou? Porque é o nosso papel fiscalizar, eu tô fazendo meu papel e fiz 4 anos ajudando o prefeito e não querendo prejudicar. Então, quando a gente vê essa situação aqui, porque eu perguntei para ela, a senhora veio até nós, foi lá com nós junto, ou tá acontecendo isso? Ela não foi, ela não veio, não foi, mas eu fui. Alexandre foi, seu Ailton não adentrou e não conversou com a Sirlene. 5 emergência e urgência. Não estou justificando que não teria que ter atendido. Eu já fiquei mais de 4 horas em consulta particular para ser atendida. Então, quer dizer, olha a comparação de problemas N que veio de 2021, 2024 e N e esse problema agora. Qual que foi a atitude de fazer? Ir lá ajudar, ir lá acolher, né? Que eu fiz de 2021 a 2024, fui lá levar para poder que seja feito o quê? O que eu quero para o meu município? Melhorias. E eu fiz isso. E o que, que aconteceu agora? Eu não vi lá conversando com a Sirlene, porque eu levei vários problemas para ela, levei vários problemas para o Éder, levei vários problemas para o Enedino, chamei na minha sala aqui, mães que tinham medicamento de alto custo, que com a troca de governo foi lá e recebeu um não, e veio até na Câmara. Só tinha eu aqui, o que, que ela fez? Eu preciso de um vereador para me ajudar, porque eu não consigo comprar medicação, porque é diarista. O que, que eu fiz? Ah, o secretário já disse não? Então, mãe, nós vamos outra estratégia. Não, porque se não resolver aqui, Elaine, com vocês, vereadores, eu vou para o Ministério Público. Falei, não, agenda com o prefeito. Fui lá com ela, dentro de 5 minutos. Foi atendido. Por quê? Porque ela estava ameaçando de ir para o Ministério Público. Eu falei, você precisa ouvir essa mãe, você precisa atender essa mãe, porque ela é do Estado, mas ela está mexendo com o processo. E foi dito para ela, você é do Estado, eu não posso fazer nada. Ela mora aqui, contribui, é diarista, perdeu dia de emprego para ganhar o seu pão. Então, olha as questões de saúde graves que vêm caminhando. Então, isso é que eu não entendo. 2 meses que está aí tentando arrumar, que estão fazendo, que estão buscando, estão contratando médico, estão contratando enfermeiro. Nós precisamos, então, que essa força feminina haja também dessa forma. A questão do Elto, Eu estive com a Josi depois do velório e dei uma carona. Ela realmente questionou a respeito do médico perguntar sobre as drogas. Isso é qualquer um. Qualquer um que chegar lá, que tiver com suspeita de infarto, o médico tem que perguntar. Seja qualquer remédio, ele tem que saber. Por que da droga? Se ele tem que estimular um paciente, não sou médica, pesquisei sobre isso. E orientei a Josi, falei para ela, vai dar uma superdosagem. Em vez dele salvar ele, se tiver condição de salvar, vai matar e vai dar uma overdose. Então eu falei, Josi, ela falou, é. Eu falei, é. Entendeu? Então, o que que acontece? Nós precisamos compreender que quando foi dito que é perseguição, eu sinto. Porque 2 meses dentro de um processo administrativo de Limeira do Oeste e dizendo que um médico ganhou milhões aí, que eu até esqueci, que foi citado. Por que que será que o Gustavo, nós perdemos ele? Tinha gente que amava o Gustavo, tinha gente que reclamava do doutor Gustavo, tem gente que ama o Ulisses, tem gente que reclama do Ulisses, tem gente que ama fulano. Médico é uma coisa que a gente tem que fazer o quê? Mas a humanização, a secretária Jaqueline e o prefeito Leandro estão buscando para melhorar, porque foi citado aqui, foi feito o curso, foi feito isso, parará. Eles já contrataram. Então, dê tempo para que essa gestão trabalhe. É isso que eu quero. E quero contar com a força feminina, sim, se ela tem propósito de construir uma cidade de bem, com pessoas boas, né? Então, não venha dizer que a saúde não aconteceu nada de ruim, porque aconteceu muita coisa, mas eu tive o meu papel de vereadora, que fui lá ajudar, e não jogar merda no ventilador. Muito obrigada.
Corta a palavra com a doutora Tânia.
Quando você fala, Elaine, que teve aí que conversar com o prefeito Enedino, É porque é um prefeito democrático. Ele é aberto a todos. Ele te recebeu como recebeu várias outras pessoas. Foi só você, não. Ele é uma pessoa que realmente se preocupa com o seu município. A obrigação aí da fiscalização não é da força feminina. A força feminina aqui hoje está porque ouviu reclamações de pessoas do nosso município. E são mulheres da força feminina. E eu quero deixar bem claro aqui, vereadora Elaine, eu sou presidente da força feminina. E eu nunca te convidei para fazer parte dela, porque eu não acredito no seu trabalho. Então, isso assim. Mas eu quero deixar claro que isso é uma opinião minha, pessoal. Tem pessoas que amam o trabalho da Elaine. Mas essa pessoa não sou eu, mas eu não tenho nada contra ela, sabe? É, eu não tenho nada contra ela. E a saúde, vereadora Elaine, a saúde não pode esperar, não. Não pode esperar o prefeito aprender. Não pode esperar a secretária aprender. A saúde é para ontem. A saúde tem que dar certo. O profissional que está ali para atender, ele é profissional. Ele é médico, ele não pode negligenciar. Quando você fala que conversou com a Josi porque a situação de drogas e não sei o quê, eu vou explicar uma coisa. O médico jamais poderia sair do lado de fora do consultório e falar qualquer coisa em relação àquela pessoa que ele está atendendo. Ele passasse a Josi para dentro e fizesse as perguntas para ela lá dentro. Nem Cid médico pode falar. Então, assim, nós trazemos aqui as reclamações. Não são reclamações, gente, para detonar prefeito, não. A gente quer que a saúde dê certo. Nós estamos trazendo aqui, e eu conversei isso aqui lá dentro antes. Falei, olha, eu trouxe aqui para vocês, está o ofício da Força Feminina. Vocês vão pegar a frente, eu tiro o protocolo. Não precisa ser lido. Vocês tomam a frente e cuidam da saúde do nosso povo. A Força Feminina não precisa que o ofício seja lido para todo mundo. Basta que vocês façam um compromisso de cuidar da saúde dos nossos munícipes. E eles responderam assim, já está protocolado, leia. Para mim, tanto faz. A tribuna também não é... Eu não precisava estar aqui para falar na tribuna. Mas eles disseram, já fez o pedido, usa. Tudo bem. Então, eu estou aqui, pessoal, porque houve, realmente, mandaram para nós as reclamações. E são mulheres da força. Eu jamais vou deixar de atender as mulheres que estão lá dentro. Jamais vou deixar de atender. Não quis ser indelicada com você, vereadora Elaine. De jeito nenhum, sabe? Infelizmente, eu vejo que também da sua parte falta muito respeito para muitas mulheres. Não só a mim, não. Muitas. E vou falar um negócio. Não é porque a gente anda com Deus na boca que a gente está realmente com ele, não. Não é. Para a gente poder praticar, para a gente poder estar com Deus, a gente tem que praticar as palavras dele. É diferente. Vamos praticar Deus, né? Aquilo que Deus fala. Então, assim, só para terminar, eu vou reforçar aqui. Não falei sobre problemas de saúde da gestão passada, porque eu vou falar um negócio. O Éder, ele já foi premiado, gente, pelo amor de Deus. Querer falar da saúde passada, isso é uma vergonha para nós. Querer falar para a gente esperar mais. A saúde tem que esperar mais. O gestor aprender a trabalhar, não. A saúde não tem que esperar, porque as pessoas, a saúde é o único setor em que não cabe espera. Chegou a emergência, nós estamos falando de uma negligência com a criança de 1 ano de idade. Nós estamos falando. Uma negligência com a criança de 1 ano de idade que tinha dengue, que estava com dengue e que foi negligenciada. Então, são casos sérios.
Com a palavra, o vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Força Feminina pela reação, a doutora Tânia, por ter vindo até aqui. Quer dizer, eu estou aqui como funcionário do povo, eu sou funcionário do povo e tudo que eu comentei, que eu falei, foi coisas que eu vi nas redes sociais, não inventei nada, da forma que a gente vê pessoas inventando e depois parece que tem vergonha de retratar. Naquele dia que a polícia foi chamada, foi 2 vezes a polícia, já boletim de ocorrência feito pela clínica, em 2 meses, se continuar na média, daí 12 no ano, né, e 24 no ano, 2 meses daria 12 no ano, tomara que melhore. Naquele dia que eu fui lá, que a tia Elaine fala que eu não entrei para falar com o secretário, quando eu cheguei, não sei se o Igor está aí, o Alexandre disse que o caso já teria sido resolvido. Assim que eu cheguei, a pessoa foi atendida. Aí eu vim embora porque ele disse que foi resolvido, até que a médica iria, não ia mais trabalhar, que parece que mais 2 dias, eu fui embora com a consciência que estava resolvido. Mas depois persistiu os problemas. Eu estive lá ontem, falei com a secretária, uma meia hora, ela disse que contratou 2 médicos para trabalhar na clínica. Isso significa que o barulho da população gerou resultado. Se contratou 2 médicos... é porque o povo clamou, o povo reclamou, e vocês estão aqui, não é perdido não. Eu tenho certeza que vai mudar. E se não mudar, eu quero que vocês venham de novo. Eu vi o Alexandre falando assim, falou que vai chamar o povo para a Câmara. Isso é o papel do vereador, chamar o povo para a Câmara, e o papel de vocês vir aqui. Aí quando fala que é perseguição política, não é perseguição política, porque quem está clamando é o povo, e nós somos obrigados a atender o pedido do povo. E se fosse perseguição política, não era só os eleitores do outro lado que perdeu, que estava reclamando. Quem está reclamando é até quem votou no prefeito que ganhou. Eu quero que ele mude, eu quero o melhor para a cidade. Não quero ver o povo sofrendo assim. Falou de salário, tem um áudio aí com um funcionário que chacoalhou a bandeira do prefeito, está rodando até no Goiás, estado de São Paulo. Meu compadre João, eu gosto muito de você, mas você deixar um escorpião te picar 11 vezes num dia só? Você estava amarrado? Não, moço. Coisas que foi falado aqui... podia ter dobrado, que dava 22 vezes. Se dobra, dava 22 vezes. Aí, aqui, assim, só para encerrar rapidão aqui, gente, tem coisa que foi falada aqui, que se tivesse chegado até mim na gestão passada, eu teria cobrado. Não adianta deixar passar o prefeito para depois falar que foi picado 11 vezes. Se segura ele mais um pouquinho, dava 22 vezes, doutora. Aí, outra questão. A saúde é obrigação. Eu não quero que o Leandro seja. Só o prefeito do Beach Tennis. Ô, gente, eu não quero que o Leandro seja. Eu quero que o Leandro seja o prefeito da saúde. O Leandro da saúde, como foi o nome dele titularizado. Não o Leandro só do Beach Tennis, o Leandro só do clube, o Leandro só das viagens. Quero que seja o Leandro da saúde, das casas, dos salários em dia. Que não atrasa. 2 meses já dei um salário atrasado. Paga um, não paga outro. Paga um salário, não paga uma alimentação. Esse áudio aqui que eu vou colocar, ó, não é de eleitor do Enedino, não. Não é de perseguição, não é de eleitor que votou no Leandro. Não foi eu que coloquei. Quem colocou foi o próprio eleitor.
Filho capeta! Vem cá agora! Hoje é feriado, vem cá, vem aqui, vai levar minha energia. Eu preciso de dinheiro, desgraça! Ah, você tá falando sério? Eu preciso do meu pagamento. Veja que dia, desgraça! Filho capeta! Vem cá agora! Hoje é feriado, vem cá, vem aqui, vai ligar minha energia! Eu preciso de dinheiro, desgraça!
Isso aqui não foi eleitor do Enedino para falar que tá perseguindo, não. Se for perseguição, é de quem votou nele, então precisa melhorar. Do jeito que tá, o povo não aguenta. Não quero só Leandro do Biditene, só Leandro da Viagra, não quero só Leandro dos clubes. Eu quero o Leandro da saúde continuar sendo da saúde, como sempre foi, para fazer valer o seu nome. Só isso a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.
É uma ordem do expediente. E não havendo nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a 5ª reunião de... Sim, calma. Que será realizada no 17 de março, às 19 horas. Encerro o expediente e deixo a palavra para os vereadores que se desejam se manifestar. Com a palavra, Alexandre Filho.
Boa noite a todos, senhoras e senhores, colegas vereadores, presidente, obrigado pela palavra. Antes de mais nada, eu quero parabenizar, Clodoaldo, o senhor e a Tielaine pelo debate inteligente que se teve aqui. O senhor fez suas colocações de forma correta, contundente, e a vereadora também. Então, acho que isso é muito interessante para o espaço democrático e para a gente crescer, né, na política. Eu fico impressionado com a colocação de algumas coisas, algumas situações, e tendo conhecimento do documento que chegou a esta casa, né, eu tive que estudar bastante aqui, buscar informações para responder a nossa população. Agora, é uma afronta contra essa casa e os nobres vereadores, que eu espero que se manifestem individualmente, quando se fala aqui nesse documento que não está sendo tomado providências por parte de nós, vereadores.
É um desrespeito com essa casa. Porque o que eu tenho mais visto aqui é, desde quando começou os questionamentos, todos os vereadores ligando para a secretária e para o prefeito. Fazendo documentos, correndo atrás. Já, a Arlete já tinha articulado uma conversa, não deu tempo. Aí hoje chamamos o prefeito aqui, vai ter outra reunião. Então, assim, como que nós não estamos tomando providência? Agora, tudo bem, cada um tem um jeito individual de fazer política. Mas vamos apresentar, então, algo concreto para a nossa população. Algo verdadeiro. Porque não adianta só eu colocar na rede social se eu não oficializar também um documento, como eu fiz no dia do caso do Igor, que eu oficializei o documento pedindo esclarecimentos e fiz uma ata, que inclusive ele não veio assinar, que eu convidei muitas vezes. E as profissionais que me atenderam assinaram a ata. Então, isso é papel de vereador, sim. De fiscalizar e fazer com que a verdade seja dita. Né? Eu já quero colocar aqui, apesar que vai estar aqui na minha resposta, uma fala que inclusive está no ofício, que eu fico com vergonha, que é onde diz que os profissionais de saúde do município estão prestando um desserviço para a comunidade. Isso, pelo menos o que eu entendo, a não ser que eu estou muito ignorante aqui, está dizendo que nós temos que fechar o município, nós temos que parar com tudo, porque os nossos profissionais de saúde estão englobados nisso. E não é dessa forma. Né? Então, antes de iniciar aqui, né, já iniciando meus apontamentos, gostaria de fazer, né, um apelo à senhora que atualmente preside a Comissão de Mulheres da Força Feminina, que protocolou o ofício, né, juntou essa Casa de Leis. Peço encarecidamente que a senhora tenha a gentileza de ouvir meus argumentos e esclarecimentos até o final, com a atenção e o respeito que este espaço democrático merece. Na última ocasião em que acompanhei a presença da senhora nessa Casa de Leis, no dia 9 de agosto de 2024, observei que, infelizmente, não houve abertura para um diálogo construtivo. Naquela oportunidade, a senhora optou por interromper os esclarecimentos e se retirar, deixando não apenas o presidente da sessão, mas também os demais presentes, sem a possibilidade de um diálogo franco e transparente. Além disso, percebi que sua atitude influenciou outros membros que seguiram o mesmo caminho, encerrando precocemente o diálogo. Acredito que eu, como representante do povo que sou, e a senhora na qualidade de representante de uma comissão de mulheres da Força Feminina, temos a responsabilidade de ouvir todas as partes, assim como nós, vereadores, estamos fazendo. Mesmo quando as opiniões divergem, a verdade só pode ser construída por meio do diálogo e do respeito mútuo. Portanto, espero que hoje possamos ter um diálogo mais produtivo, onde todos possam se expressar e serem ouvidos com a devida consideração. Antes de adentrar aos apontamentos sobre os supostos relatos de erros médicos, morosidade, descaso, maus tratos e negligência, gostaria de solicitar a atenção de todos para esclarecer alguns fatos importantes sobre os casos mencionados. É fundamental que tenhamos clareza e precisão nas informações discutidas nesta casa, uma vez que questões relacionadas à saúde pública demandam seriedade e responsabilidade. Os pacientes citados nos relatos merecem todo respeito e consideração, e suas experiências não podem ser ignoradas. Por isso, eu reafirmo que sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. No entanto, nosso dever, como representantes da população, analisar tais situações com base em dados concretos e contextos específicos, evitando generalizações que possuem comprometer a credibilidade do sistema de saúde como um todo. Portanto, peço a compreensão de todos para que possamos abordar esses casos com a devida profundidade e transparência, buscando soluções que realmente beneficiem a comunidade. Gostaria de informar a população que, em busca de esclarecimento sobre os relatos apresentados, eu, vereador Alexandre Filho, procurei as informações necessárias para garantir a transparência e o compromisso com a verdade. Abaixo esclareço alguns dos pontos levantados. Quanto aos relatos da senhora Josi Souza, informamos que o seu filho recebeu todos os atendimentos médicos necessários, conforme determinado pelos tribunais da Secretaria de Saúde.
Em relação ao número de emergência, ressalto que foi citado na denúncia que não atendeu, o número não é 132, mas sim 192, conforme estabelecido pelo serviço de emergência. Razão pela qual acredito que, por isso, não foi possível completar a ligação. Em relação ao seu finado esposo, explicamos que em situações de emergência, o médico fica de prontidão para o atendimento. Algumas perguntas iniciais são essenciais para que possa diagnosticar corretamente a causa da enfermidade e fornecer o tratamento adequado. Sobre as informações prestadas por Urger Bizunga, esclareço que no dia mencionado ocorreram diversas urgências e emergências que, como todos sabem, possuem prioridade no atendimento. Entre essas urgências estavam várias crianças com febre, um paciente do lar debilitado e outro em cadeira de rodas. Situações que exigem atendimento imediato. Nesse dia houve mais de 60 atendimentos e transferências conforme o que eu busquei, o que resultou em atraso para outros atendimentos, mas a equipe continua trabalhando para melhorar a cada dia. Eu fui lá, conversei com toda a equipe de enfermagem, coordenação, convoquei a secretária para estar lá de saúde, para que a gente pudesse resolver a situação da melhor forma possível. Esclareço também que, como vereador, fui chamado ao local, compareci e verifiquei a situação de perto. Conversei com o senhor Igor, esposo da paciente, e segundo ele, conosco na sala conversando, foi tudo compreendido e esclarecido no momento. Quando a alegação da recusa em fornecer o prontuário médico, informo que isso não procede, pois para que a entrega de um prontuário médico seja realizada, é necessária uma requisição formal, visto que o prontuário é um documento pessoal e confidencial. Esse procedimento não foi seguido no caso em questão. Em relação à senhora Sara, que solicitou oxigênio domiciliar, o médico explicou as opções de atendimento, detalhando a possibilidade de realizar o procedimento no posto de saúde ou na UAI, além da importância do acompanhamento médico. O procedimento foi realizado naquele momento e, posteriormente, a equipe responsável disponibilizou o oxigênio para uso domiciliar. Vereadora Celita foi solicitada pela família, acompanhou a situação. Hoje teve diálogo com a secretária. Como que essa casa não está tomando providências frente às denúncias apresentadas? Quanto à alegação da senhora Alessi, informamos que ela foi, sim, examinada e orientada pelo médico da UBS, sendo recomendada o uso da medicação. Não satisfeita, procurou a UAI, mas não buscou a Secretaria de Saúde para informar sobre a evolução da ferida em sua perna. Ao tomar conhecimento da situação, a Secretária de Saúde, juntamente com a coordenadora da UBS, foi até o local para avaliar a situação de perto. Reitero que a equipe de saúde tem se dedicado ao máximo para atender a população em questão e que estão constantemente buscando melhorias nos serviços prestados. Todos esses episódios foram acompanhados de perto e as medidas adequadas foram tomadas em cada caso. Continuaremos trabalhando para garantir a qualidade e eficiência no atendimento aos cidadãos de Limeira do Oeste. Diante disso, é válido reconhecer que, como em qualquer sistema de saúde, existem desafios e falhas que precisam ser enfrentados. Ninguém aqui está fugindo do problema. No entanto, é importante contextualizar. Se os problemas mencionados realmente existem ou se estão baseados em relatos isolados, como o famoso, abre aspas, fulano me falou. Gostaria de evidenciar que a saúde de Limeira do Oeste se destaca pela excelência nos atendimentos. E até o presente momento, não há registros oficiais que comprovem erros médicos, descaso, maus tratos ou negligência. Não podemos negar que, atualmente, estamos enfrentando um fluxo muito grande de casos de dengue, covides e gripes, a maioria em estado febril. Dependendo do horário da demanda, isso pode sim causar pequenos atrasos nos atendimentos. No entanto, em comparação com outras cidades de porte semelhante, Limeira se destaca pela organização e qualidade de serviços de saúde. Apesar dos relatos negativos, muitos pacientes têm experiências positivas também e recebem atendimentos de qualidade, como este relato publicado no grupo Transparência Limeira. Vejamos. Hoje, precisei de um atendimento na clínica UAI. Fui levar meu filhote. Recepção ok, triagem ok, atendimento ok. Levei meu pai umas 3 vezes esse sentimento por causa de dengue. Não me recordo o dia, não me recordo se domingo ou segunda. A Jaqueline passou por quarto para conversar com os pacientes. E assim outros relatos aqui para mim não me delongar e terminar. É importante valorizar os profissionais que se dedicam diariamente a cuidar da população, muitas vezes em condições desafiadoras. A prefeitura e a gestora de saúde estão comprometidas em investigar cada caso, corrigir falhas e implementar medidas que garantam a qualidade e a humanização do atendimento. Já estão em andamento planos para modernizar o sistema de saúde, incluindo a contratação de mais profissionais. Recentemente foi contratada mais uma enfermeira e em breve será contratada mais técnico de enfermagem e um médico, como já disse aqui que foi contratado. Além disso, o prefeito, juntamente com alguns vereadores, na última viagem a Belo Horizonte, solicitou aos deputados Raul Belém e Zé Vitor recursos financeiros para a construção de uma UAI ou de uma UPA, pois Limeira do Oeste teve um significativo crescimento há anos. E, infelizmente, isso não ocorreu nos anos anteriores. Essas medidas visam garantir que a população receba um serviço cada vez melhor. Apesar dos supostos problemas que foram apontados, é importante destacar que existem esforços contínuos para melhorar o sistema de saúde. A gestão pública deve estar atenta às reais críticas e não a perseguições políticas, trabalhando em parceria com os profissionais da área para garantir que os serviços prestados atendam a todos de maneira justa e eficiente. Em relação aos supostos contratos milionários, especificamente os firmados com as empresas Queiroz Rezende Serviços Médicos e Maria Fernanda Urzedo, fiz o meu papel de fiscalizar e entender mais. No valor de R$ 1.146.942,70, cada um gostaria de esclarecer a população que após buscar informações junto à Prefeitura de Limeira do Oeste, um setor responsável, fui orientado que tais contratos têm como objetivo a prestação de serviços médicos de plantão e remoção. Esses contratos são estimativos, o que significa que a administração municipal estima a quantidade de plantões médicos e remoções que serão realizados durante o ano, mas não é possível prever com exatidão a demanda de serviços exatos para quais médicos. Dessa forma, o contrato é baseado na quantidade máxima anual de plantões e remoções, que em média são realizados. A quantidade estimada de plantões é de 2 plantões de 12 horas por dia, multiplicada pela quantidade de dias anuais, além de remoções e quilometragem, uma vez que a quantidade de serviços prestados podem variar ao longo do ano. Assim, a secretária de Saúde solicita os serviços conforme a necessidade, empenhando, liquidando e pagando conforme os valores previstos no contrato. O prefeito colocou à disposição com a secretária hoje para qualquer vereador e cidadão que quiser ver os pagamentos no final do mês e as liquidações que vão ser feitas nesses contratos aqui. É importante destacar que os empenhos são feitos por unidade, ou seja, cada plantão médico tem um valor fixo de R$ 1.305,99. As remoções são pagas no valor de 2,20 UKM, por quilômetro rodado. Portanto, os valores mencionados nos contratos são meramente estimativos. Para saber mais sobre os valores, já foram efetivamente pagos, é necessário verificar os empenhos, as liquidações ou solicitar as notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas. Vale ressaltar que esse tipo de documentação e procedimentos são comuns em todas as gestões. E para ilustrar isso, podemos citar contratos similares da gestão anterior, como o contrato de médico celebrado em 2021 e outro em 2023, que seguem a mesma lógica estimativa e pagamento, conforme demanda real de serviços prestados. A gestão anterior estava errada? De forma nenhuma, cumprindo com a ata e conforme a licitação deve ser feita e a estimativa. Inclusive, alguns contratos que chegou quase a R$ 4 milhões depois dos aditivos que foram feitos. Vejamos, não vou citá-los aqui, mas estão à disposição, está aqui a prova, tá? Vejamos que todos os contratos mencionados acima superam a marca de R$ 1 milhão, incluindo um contrato específico, em seu valor estimado chega a quase R$ 4 milhões. Vale ressaltar que, inclusive, um desses contratos envolve um parente por afinidade de um membro do Poder Legislativo. Para maior transparência, informo que tenho as cópias desses contratos e estou à disposição para fornecê-las à população. Basta que solicitem. É importante destacar que, como vereadores, temos o dever, sim, de buscar informações detalhadas sobre esses contratos, começando pelo de quase 4 milhões de reais, como já citei, que já desperta questionamentos. Se os contratos celebrados em 2025 estão sendo questionados, é justo que também avaliemos os contratos anteriores, por que não? É um estado democrático de discussão. Todos devem ser tratados com o mesmo critério e rigor. Essa é a minha posição política. De forma resumida, chegamos à conclusão de que as alegações feitas até o momento são infundadas, com um claro caráter perseguitivo e político. O que mais me surpreende é que essas acusações partem de quem, embora tenha atuado como assessora do município por um período curto, deveria possuir o conhecimento adequado para como os processos estatórios e a contratação de médicos são realizados. Isso levanta uma dúvida. Seria uma falta de conhecimento ou intenção em apenas causar tumulto e confusão na cabeça das pessoas? Senhor presidente, nobres colegas vereadores e demais presentes, chamo a atenção dos senhores para manifestar diante das acusações e críticas dirigidas a essa Casa de Leis e a seus membros. É importante, antes de tudo, ressaltar que o papel do vereador é, de fato, representar a população, fiscalizar a administração pública e garantir o uso adequado dos recursos municipais. No entanto, é igualmente importante que esse debate seja conduzido e com base em fatos. Estamos abertos a isso, com respeito e responsabilidade. E não em acusações genéricas ou discursos inflamados que mais dividem do que constroem. Depois o lobo é eu. É lamentável que, em vez de promover um debate construtivo e propositivo, alguns preferem lançar acusações genéricas distorcidas, sem saber embasamento factual, apenas para alimentar discursos populistas e divisivos. Em primeiro lugar, é curioso que se critica a defesa da atual gestão como se fosse um crime um vereador apoiar as medidas que visam o bem-estar da população. E eu tenho moral para falar disso, porque há 4 anos atrás, quando eu perdi a política, a minha conduta com o ex-prefeito era de respeito. Tanto é que prestei serviço para a prefeitura e os problemas que chegavam até mim, eu ia dialogar com ele e com todos os secretários. Porque eu sei perder a política e reconhecer. Uma única vez, e sempre respeitei. E a Leonara é prova disso. Se disser que eu estou mentindo, eu não estou mentindo. Uma vez só, eu ainda comentei com a doutora Leila, partilhando hoje, que eu entrei no Facebook para fazer uma crítica, e o meu padrinho me ligou na hora e disse o seguinte: exclui agora o seu comentário. O que você tem que dizer para ele, você tem que dizer para ele. E eu excluí esse comentário imediatamente. Então eu tenho moral para falar disso aqui. Estou quase terminando. Não estamos aqui para defender prefeitos ou secretários, mas sim para garantir que as políticas públicas sejam implementadas de forma eficiente e transparente. Se a atual administração está tomando medidas que beneficiam o município de Limeira do Oeste, é nosso dever reconhecer e apoiar tais iniciativas. Por isso que eu gostei da fala da doutora, quando nós precisamos levantar uma bandeira de paz mesmo. Por isso que nós estamos propondo aqui esse diálogo participativo, mas de uma forma coerente com o Poder Executivo. Nós precisamos mesmo nos unir, eu concordo. Mas de uma forma, então, que seja para todos. Porque até então o patrão dela não faz esse papel, que é o senhor vereador Ailton Moraes. Então nós precisamos de todos façam isso. Porque aqui nessa casa, presidente, e o senhor pode me corrigir, todos os outros vereadores, quando se terminou a questão da presidência, que dia que eu insultei alguém aqui? Que dia que eu voltei no assunto para denegrir o senhor ou a mesa diretora? Não, a política acabou lá no dia 1º de janeiro da presidência, e eu respeito o senhor e essa casa, como eu já disse. Então nós precisamos, sim, falar sobre isso aqui e defender essa casa de leis. Quanto às acusações de que estamos encobrindo ignorância ou mentindo para a população, peço que apresente provas concretas e não apenas discursos vazios e emocionados. Não é vergonhoso debater ideias. Vergonhoso é usar dessa tribuna o caso de leis para atacar colegas e seminar desinformação. Se há questionamentos sobre contratos milionários na saúde, que sejam apresentadas de forma clara e documentada para que possamos sinalizar, fiscalizar com seriedade. Até lá são apenas palavras ao vento. Além disso, é necessário ressaltar que o papel do vereador vai muito mais além dos simples atos de criar, discutir e aprovar leis. O vereador, como representante do povo, possui uma série de prerrogativas e deveres, que envolvem também a participação ativa no debate político, a fiscalização da administração pública e a defesa dos interesses da população em diversas esferas, inclusive das redes sociais, que são um importante espaço de comunicação direta com o nosso eleitorado. A alegação de que o vereador não foi eleito para se manifestar nas redes sociais ou para passar pano à administração pública é, no mínimo, reduciosa e ignora o contexto democrático e plural em que se inserem as funções políticas. O vereador, assim como qualquer outro representante do povo, tem a liberdade de se expressar, de se defender dos seus pontos de vista, inclusive sobre os atos da gestão pública, mesmo que esses pontos de vista não coincidam com as opiniões de todos os cidadãos. A crítica de que o vereador defende atos irresponsáveis carece de fundamento, pois não se pode exigir que o parlamentar atue unicamente de forma opositora ou alinhada a uma visão única de gestão. A atuação de um vereador deve ser pautada pela análise técnica e política dos fatos na administração pública, levando em consideração o que é melhor para a coletividade. Além disso, é importante lembrar que a crítica ao vereador por defender a administração municipal desconsidera o direito de todo parlamentar tem de formar suas opiniões sobre elas, sobre as ações do governo, sempre com o intuito de promover o bem-estar público. Ademais, é fundamental compreender que a eleição de um vereador é uma escolha do povo, que confia a sua representação a esse indivíduo para exercer funções que vão muito mais além da simples oposição. A desqualificação do trabalho do vereador sem argumentos sólidos apenas enfraquece o debate democrático e descredita a própria função representativa. E mais, a sugestão de que o vereador deve ser honesto com o povo que o elegeu e sair do cargo revela uma tentativa de limitar a liberdade de expressão e a atuação política do parlamentar, um direito consagrado pela Constituição. Por fim, afirmar que o vereador será mais um contratado de confiança da gestão atual se deixar o cargo é uma crítica infundada e desprovida em embasamento factual. A capacidade do vereador de exercer seu cargo não deve ser medida por uma visão simplista de alinhamento político, mas sim pela sua atuação construtiva e em conformidade com os interesses e necessidades da população que o representa. O vereador não deve ser reduzido a um mero espectador, mas sim a um agente ativo da política com o direito de atuar em acordo com os princípios e demandas da sua comunidade. Portanto, deixo claro que o vereador tem a liberdade de atuar, inclusive nas redes sociais, dentro de seus direitos constitucionais, e que seu trabalho não deve ser limitado a uma visão estreita do que é esperado de um parlamentar. O compromisso do vereador é com o povo, sim, e muito mais complexo deve ser analisado com seriedade e respeito pela diversidade de opiniões e pela pluralidade do processo democrático. Sobre os supostos problemas na saúde, é importante lembrar que a atual gestão herdou um sistema sobrecarregado e com desafios acumulados, como todas as gestões passam. Apesar disso, estamos trabalhando incansavelmente para melhorar os serviços, contratando profissionais, investindo em infraestrutura e buscando soluções para os problemas existentes. É fácil criticar de fora, mas é preciso reconhecer os esforços que estão sendo feitos para garantir um atendimento digno à população, assim como foi reconhecido nos últimos 4 anos o serviço que foi prestado, mas também das demandas e as queixas que foram apresentadas. Quanto ao evento citado, é no mínimo hipocrisia criticar uma festa popular que promove a cultura e o lazer da população, enquanto se ignora os investimentos que estão sendo feitos em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. A gestão pública não se resume em cortes ou austeridade, é também promover a qualidade de vida e a alegria do povo. Sobre as bolsas de estudos, já foi mais uma vez esclarecido o objetivo do projeto. Trata-se de um projeto piloto. Isso significa que muitos serão beneficiados no futuro. Quanto às cobranças realizadas por professores da rede municipal referentes ao aumento do piso salarial, que, segundo alegam, ainda não teria sido repassado aos profissionais de educação, cumpre-me em informar, de forma bastante clara, que a portaria básica para o exercício de 2025 foi divulgada e publicada apenas em 29 de janeiro de 2025. Imediatamente após a publicação, o projeto de lei correspondente foi encaminhado a esta Casa de Leis para a devida aprovação. Ademais, relembro aos senhores que no valor já foi pago em fevereiro de 2025, de forma retroativa a janeiro. Diante disso, questiono, como seria possível ao prefeito atuar realizar o pagamento de um reajustes sem que o Ministério da Educação sequer tivesse divulgado o valor atualizado? A lógica e a legalidade dos processos públicos não permitem tal ação. Portanto, sugiro que as cobranças sejam feitas com embasamento nos fatos e com respeito aos trâmites legais, evitando-se acusações infundadas que desconsideram a realidade dos procedimentos administrativos. Não há dinheiro infinito e precisamos priorizar os recursos de forma estratégica. Isso não significa ignorar as demandas, mas sim buscar soluções viáveis e duradouras. Por fim, quero deixar claro que essa Casa de Leis não é palco para ataques pessoais ou disputas políticas mesquinhas. Fomos eleitos para representar o povo. Somos eleitos para representar o povo. E é isso que estamos fazendo. Se alguns preferem gastar seu tempo nas redes sociais criticando e promovendo divisões, que o façam. Eu, no entanto, estou focado em trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento de Limeira do Oeste, com respeito, seriedade e compromisso com a verdade. E a cada denúncia que, fundamentada, precisarem de mim, podem contar para a apuração e averiguação e melhoria. Que possamos, a partir de hoje, elevar o nível do debate e focar no que realmente importa, o bem-estar da população que nos elegeu. O povo de Limeira do Oeste merece mais do que discursos vazios e acusações. Merece ações concretas, Alexandre, e é isso que estamos Alexandre aqui para Filho. Fazer. Então, Alexandre. Agradeço, senhor presidente. Estou finalizando. Agradeço o senhor. Eu não vou nem colocar aqui outras questões, né? Eu poderia colocar aqui também a questão do currículo, né? Da nossa secretária de saúde, que merece respeito, porque pediram até exoneração.
Ô, Alessandro Filho,
até a doutora, inclusive, aqui elogiou o trabalho do secretário, mas pediu exoneração da secretária de saúde. Então fica aqui o meu compromisso, e eu coloquei essa bandeira aqui para dizer que a minha bandeira...